Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Lambda, 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 nerds! Aqui é o Rex, não é o Alexandre. Se você esperava ver o Alexandre aqui, você não viu que nem o Demolidor.
Nossa! Bom dia, boa tarde, boa noite, Bips. Eu gostaria de dizer que finalmente vimos o Kingpin botando pra fuder. Gostei, eu realmente gostei. Agora eu fico só impressionado com a flexibilidade moral do nosso querido culpa católica com patas, também conhecido como Demolidor. Mas tudo bem.
Você sabe que isso aqui é só a abertura, né? Não é o programa inteiro.
resumiu o
programa. É isso. Obrigado, boa Fred. Noite, hein?
Aqui é Carlos Voltor e a justiça é cega, já que o Matthew Murdock também é.
Aqui é o Marcelo. E Karen Page retornará em Avengers Doomsday.
Aqui é a Zagal e tá todo mundo fora de Nova York. Todo mundo mora em Miami. Puta que pariu. Aí você fala, muito bem aí, nerd, Rex.
Manda um muito bem, nerds aí, Rex, porra.
Rex foi dar uma cagada e já volta.
Rex foi dormir?
Rex!
Oi, tô aqui.
Ih, caralho. Tava cagando. Você tá fazendo a parte do Alexandre, agora tem que falar muito bem, nerds.
Eu tenho que fazer a parte do...
Faz a ponte
pros e-mails. Vamos de como é que é de e-mails? É isso? É.
Muito bem, nerds, agora vamos de e-mails.
E-mails.
20 anos. 20 anos.
Caralho. Canelada.
Canelada.
Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mesa e caneladas do Nerdcast.
Vamos.
Azaghal, vamos falar de hospedagem de sites, e-mails, domínio. Você que está montando o seu negócio, vai precisar fazer o seu site. Você sabe, Holzinger é uma empresa sólida, presente em mais de 150 países, com mais de 20 anos de experiência. Mais Sim. de 3 milhões e meio de clientes no mundo. Mais de 700 mil clientes no Brasil. Não é pouca coisa. E agora, a Holzinger tem a Holzinger Horizon. Porque é o seguinte, quando você faz um site, antigamente, eu fazia site no Hot Dog.
Nossa senhora, que
é isso? Eu nem sabia o que é isso, cara.
Que é isso?
Não, primeiro eu comecei no Notepad, fazendo HTML, escrevendo todos os tags de HTML na mão no Notepad, depois o Hot Dog ajudava mais, o Dreamweaver, nossa. Mas enfim, não é de hoje que a gente não precisa mais, né, saber, né...
Programar.
HTML não é programar, mas assim, vocês entenderam. Já existem ferramentas de automação para a criação de sites há muito tempo, mas agora a Holzinger tem uma nova ferramenta que é o Holzinger Horizons. É o kit de IA, que é o próximo passo daquelas automações antigas de plug and play, de você dropar um quadradinho, botar do outro, etc. Muito visual. Agora você pode também promptar coisas que você quer inserir no seu website, então é uma ferramenta mais robusta. Vá conhecer na Holzinger. Inclusive, você pode configurar, lembra? Você pode configurar hospedagem, domínio, e-mail, com poucos cliques, pronto para lançar e crescer desde o primeiro dia. Aproveite, não é necessário saber programar. Basta descrever a sua ideia e a Horizons transforma em realidade de forma rápida e intuitiva, pronta para ser lançada. Muito bom. Tem cupom de desconto 10% aí no link da descrição. Usa o cupom Jovem Nerd e começa o projeto na Holzinger. Atenção, pessoas do friozinho. Friozinho, que eu sei. Tá 10 graus em São Paulo essa semana, Zagal.
Caraca, o que
é
isso?
É, exatamente, velho. Tava mais frio em São Paulo que São Lourenço, olha isso. E friozinho significa pijaminha, Zagal!
Olha aí.
Nosso pijama cutulesco na Nerd Store. A gente tá saindo com desconto de 20% agora, aproveita.
São os pijamas que a gente usou na live do Oscar,
exatamente.
No Oscar de pijama.
Exatamente, então ele é... Você tem a versão que tem calça comprida, e você tem a versão que tem bermuda também. É molinho, gostoso, ele estica, tipo assim, é isso.
Por exemplo, tem uns pijamas que não é maleável.
Pois é, não é.
Aí tu fica travado dentro do pijama?
Não, o pijama tem que ser solto. Exatamente. E a gente tem, ó, tamanhos até o 4G, então tem um monte. E ele mesmo assim, ele é super maleável. Então aproveita 20% de desconto nesse friozinho. Nerd20 é o cupom de desconto que você vai usar lá na Nestor. É por tempo limitado, porque o frio também é por tempo limitado. Então aproveita.
Mas tem pijama pra todas as ocasiões.
Ah, exatamente. Compro do inverno e compro do verão lá com a bermuda também, já aproveita junto, bota tudo no meu carrinho. Além disso, a gente tem moletom só, Azaghal, finalmente. Temos moletom para o inverno.
Pro inverno, já. Finalmente,
o friozinho. Manga longa, moletom, estampas, nós, mas tem um monte de coisa. E fica de olho, porque vai ter muitos lançamentos vindo por aí na Nestor. Aproveita a loja mais nerd do Brasil. Tem link na descrição. Lembra, os monstros cósmicos gostam de frio. Então, você tem que estar protegido com o pijaminha.
Protegido ou preparado.
Exato. E ó, aviso rápido, 2026 é o 20º ano de existência do Nerdcast, 20 aninhos,
Azaghal! Já tá martelando isso há um tempinho.
Já tamo, mas a gente vai anunciar uma parada nova hoje relacionada a isso.
A gente teve um Save the Date semana passada.
Que é o seguinte, olha só, a galera das antigas, eu sei que tem a galera das antigas com a gente aqui escutando, a gente adorava fazer os ARGs.
Sim.
Alternate Reality Games, né? Que a gente fazia lá umas brincadeiras de que escondia pistas dentro do site, que tal,
isso.
Que eu tinha sido substituído por um impostor.
Ele fez uma Jovem Nerd.
E aí a gente, pra comemorar esses 20 anos de Nerdcast, tudo faz parte da cultura do lore de Nerdcast, né? A gente vai brincar um pouco com esse lore de Nerdcast, por quê? A partir de hoje, dia 15 de maio, né, de 2026, até o dia 15 de julho, são 2 meses, nós vamos esconder pistas nos programas da casa.
Certo.
Programas do Jovem Nerd, em geral. Não é só no Nerdcast. Hoje tem uma pista no Nerdcast, mas vai ter no Nerd Office, vai ter no Jovem Nerd Sports Clube, vai ter no Depois do Expediente, vai ter... Fica ligado. Que é o seguinte, essas pistas têm a ver com uma brincadeira que a gente está fazendo. E cada pista vai levar vocês para um post do Nerdcast.
A gente vai dar a pista aqui.
A gente vai dar uma pista, e essa pista vai te levar para um post de um Nerdcast antigo.
Isso.
Desses 20 anos de Nerdcast.
É, a pista é relacionada ao Nerdcast. Você já ouviu a pista e vai falar, ah, isso foi o Nerdcast tal.
É, aí você vai no post desse Nerdcast e aí sua pista vai ser recompensada, porque aí você vai ter...
Vai ter um link na postagem.
Um link na postagem pra um selo em imagem. Isso. De 20 anos de Nerdcast, certo? São 20 selos que a gente vai colecionar. E as pistas vão estar em cada programa do Jovem Nerd, né? Em vários programas diferentes, em vários formatos diferentes. E a missão é simples. No final... É uma brincadeira, gente. Não é nada muito, né? Cabeludo, nem nada. Mas assim, no final, quem juntar esses 20 selos e mandar pra gente...
Mas peraí, a dinâmica é assim. A pessoa vai juntar esses 20 selos...
Exato.
E depois vai subir um formulário.
Isso.
Os 3 primeiros a subirem os 20 selos vão ganhar alguma coisa. É isso.
Pares de ingresso para um evento comemorativo de 20 anos de Nerdcast!
Olha, Jovem Nerd!
Exato, gente, é uma besteirinha. A gente vai fazer um evento no segundo semestre.
Isso.
Ainda não tem data, mas a gente vai fazer.
Tem, mas falta assinar.
É, exato. É. Quando assinar que a gente vai... Bateu uma tela. Mas enfim, o fato é, a gente vai fazer um evento parecido com o Nerdcast 1000. Sabe qual é? Lembra?
Sim.
A galera gostou, pediu mais. Então, já que ano passado foi 1000 Nerdcast e esse ano é 20 anos de Nerdcast, a gente vai fazer um evento nos mesmos moldes. A gente vai no teatro, vai juntar uma galera, vai ser muito foda.
Sim, foi muito maneiro o Nerdcast 1000 e a gente ficou com vontade de fazer mais.
É, e a gente quer, claro, incrementar ainda mais o evento, etc. E aí essa brincadeirinha que a gente vai rodar agora por 2 meses vai gerar esses 20 selos e aí no final é só pra dar um agrado pra vocês, os 3 primeiros a mandarem os 20 selos.
Mas ó, eu vou falar, você que fica postando tudo no Reddit, vai postar os selos no Reddit?
Ah não, aí a galera vai pegar e vai poder concorrer.
Então,
o cara do Reddit que só fica pegando os posts dos outros, é porque é o seguinte, ó.
Guarde seus selos pra você.
Exato, quem tiver 20 selos no final, vai estar um passo na frente de quem tiver menos dos 20 selos, é isso que eu tô querendo dizer. Mas o fato é o seguinte, começa hoje, começa agora, tá?
Certo.
Gente, o selo é só um JPEG.
É uma imagem,
né? É uma imagem que você vai clicar no link, vai ver a imagem, você vai salvar ela, só isso. Não tem nada demais, não tem nenhum sistema, né? É só essa brincadeira. A primeira pista para você conseguir o primeiro selo é o Nerdcast preferido de todos os tempos.
Ah, isso é muito fácil.
Shhh, cala a boca.
Não tô falando nada.
A pessoa tem que saber qual é, ué. É fácil pra quem é de casa. A gente quer, né, agradar a galera que tá sempre aí, entendeu?
Então, você que tá ouvindo aqui, vá na postagem desse programa, o Nerdcast preferido de todos os tempos, pela maioria.
Ah, mas como é que eu vou saber onde é? Não, tu vai ver. Se você chegar no lugar certo, tu vai ver.
É, vai estar no post, você vai ver, tem um link lá e você salva essa imagem. Essa é a primeira de 20.
Exato. Exato.
1 de 20. A gente vai dar pistas aqui no Nerdcast, no Nerd Office, no Jovem Nerd Sport Clube e no Depois do Expediente.
Exato.
Então vá colecionando. E daqui a 2 meses, 3 ingressos.
Olha
3 pares de ingressos,
olha
na verdade,
aí.
Né? Não são 3 ingressos, são 3 pares.
Cada pessoa que ganhar vai ganhar um par de ingressos.
Exato. Exato. 3 pares de ingressos pro evento que a gente vai fazer no segundo semestre.
Mas o que importa é o evento. Save the date.
Exatamente.
Sem um date ainda, mas é no segundo semestre. Em São Paulo, estaremos fazendo um evento de 20 anos de Nerdcast. A gente quer ver vocês lá. Vai ser foda pra caralho! Melhor Nerdcast de todos os tempos, não esqueça. Vai lá, você sabe qual é. E começou a brincadeira, Azaghal. Isso aqui é referência ao Nerdcast. Olha aí.
Maria, essa não é a pista. Essa não é a pista.
Não, essa não é.
Essa não é a pista. A pista já foi dada. Música.
E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
17 minutos e 28 vigilantes mascarados.
Quero agradecer os nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana. Olha aí, obrigado, Samara Cassiano, Sebastião Carlos, Lucas Rodrigues Carrer e Rafael Santos. Muito obrigado, galera que doou sangue. Dois sangue, manda uma selfie aqui para nerdcast@jovenerd.com.br, que a gente sempre agradece e estimula todo mundo a doar sangue, galera. Muito bom. Felipe Paulin, servidor público de Brasília, Distrito Federal. Olá, nerd. Resolvi escrever por causa de um trecho do último episódio em que Tucano comentou sobre o peso e o volume das fezes em comparação com a quantidade de comida que a gente ingere.
Vamos lá.
Por que não começar assim? Sou físico de formação e, apesar de não atuar na área, eu tenho uma boa base em ciências. Ainda assim, recentemente, aos 40 anos, me peguei olhando para um vaso de planta e pensando: por que a terra não diminui à medida que a planta cresce tanto? Fiquei alguns segundos intrigado, além de lembrar de uma aula básica de biologia, a fotossíntese. A planta absorve gás carbônico do ar, libera oxigênio e incorpora o carbono à sua própria estrutura. Ou seja, a maior parte da massa que faz a planta crescer não vem da terra, mas do ar. Sim! Você está vendo boa parte da planta como gás carbônico solidificado.
Olha só!
Na forma, né? Porque ele é incorporado na estrutura molecular da planta. Aquilo vem do ar. Foda pra caralho, não é?
Sim.
É que nem você emagrece na respiração, senão no cocô, no xixi, quando você perde gordura.
Você respira gordura?
Sim. Você manda pra fora na respiração, muito mais do que no cocô. Você acha, ah, pra onde que vai a gordura que tô emagrecendo? Onde é que vai essa matéria, esse peso?
Caraca, mano.
Sai na respiração. Ou seja, você não caga a sua gordura quando você tá emagrecendo. E ele continua aqui. Da terra, ela retira principalmente água e micronutrientes. Não propriamente a substância do crescimento.
Uhum.
O inverso vale para nossas fezes. Olha aí. Nós ingerimos alimentos ricos em carbono, utilizamos esse carbono no metabolismo e depois eliminamos grande parte dele pela respiração. Ah! Palestrinha da ciência. Na forma de gás carbônico.
Uhum.
Olha aí. Inspiramos oxigênio e expiramos gás carbônico. Carbônico, CO2, fazendo praticamente o processo oposto da fotossíntese. É por isso que, mesmo somando fezes, urina, massa eliminada, costuma ser muito menor do que a massa total que ingerimos. Uma parte significativa literalmente vai embora pelo ar. Olha aí, que bonito.
Que impressionante.
Então seu cocô tem que ser mais leve do que a comida. E não é pesado. É isso, ao contrário, é que tem um... Eu não sei qual é o tipo de problema, se é o contrário. Porque acho que esse foi o drama do Tucano. Que ele tava cagando demais pro que ele tava comendo.
Porra. Ou tá respirando de menos. Bruno Davi Kretzmann, 36 anos, gestor de projetos, Jundiaí, São Paulo.
Olha aí, alô, Daily Show.
Caraca, o Daily Show virou Top of Mind. Top of
Mind. Pra mim é. Antes era a fábrica da Fini, agora é Daily Show.
Este não é meu primeiro e-mail, mesmo porque uma das histórias mais emblemáticas que eu tive com o Nerdcast foi através de um e-mail que enviei decorrente do episódio 927, Mulheres nos Games. Esse aqui é mais um e-mail daquela série de programas de 20 anos de Nerdcast.
Legal, legal.
Naquela ocasião, contei a história da minha amiga e colega de trabalho, Natália, e os obstáculos que ela teve que enfrentar no mercado de tecnologia até conseguir uma posição de destaque. Sem que ela soubesse motivo, no dia do episódio, pedi para que ela colocasse os fones de ouvido e escutasse o programa, o Nerdcast no caso, já que ela trabalha com games, né, a gente poderia estar falando de um programa vocês entenderam. A emoção de ouvir a leitura de que vocês fizeram do meu relato foi ainda maior compartilhada com ela.
Que legal.
Com direito a lágrimas e abraços de empatia e gratidão ao carinho que nutrimos um pelo outro.
Ah, que coisa linda.
Eternizado no programa que até hoje molda minha vida.
Ah, que foda, porra. Muito bom.
Muito legal. Na CCXP 2025, tive o prazer de pegar autógrafos de vocês, depois chorar e gritar um bocado quando a adrenalina baixou.
Que legal.
Estou no espectro autista, então o contato foi uma bomba pra mim. Aguardada há anos.
Nossa.
Ali entreguei uma carta para vocês lerem com mais calma após a correria da sessão de autógrafos, onde resumia tudo de importante que vocês já fizeram por mim.
Oh, obrigado.
Aí, eu já adoro essas cartas. Cara,
Bruno, obrigado, cara.
Muito foda.
É muito foda.
Além de dar muitas risadas, eu cresci e amadureci ao lado de vocês, profissionalmente e como indivíduo. Cada vez que olho o estoque de jogos de tabuleiro da nossa loja...
É, da nossa loja, olha aí.
Num quarto do nosso apartamento, em uma estante armada, lembro dos episódios da Nerd Story e os sacrifícios que vocês fizeram para chegar onde estão.
Ô, oh, querido.
Que legal, cara. Quando penso na sensação fantástica de liberdade que tenho hoje, após me desligar de uma religião, lembro de como vocês me ensinaram a me valorizar e desenvolver senso crítico.
Que foda, cara.
E quando educo minha filha Sabrina, com apenas 5 aninhos, sorrio sabendo que estou pavimentando para ela uma trilha de respeito e humanidade. Ensinamentos plantados em mim pela minha esposa Rebeca, mas sem sombra de dúvida, regados pelo conteúdo produzido por vocês com excelência. Só me resta concluir essa carta com um enorme obrigado e meus votos de cada vez mais sucesso, paz e saúde e felicidade para a família Jovem Nerd nos anos que virão.
Bruno, muito, muito obrigado, cara. Que meio carinhoso, que legal. Obrigado por compartilhar essa história pra, mais uma vez. Pra gente, isso tudo é muito invisível e a gente valoriza demais ouvir todas as experiências de vocês. A gente sente quentinho no coração, a gente sente conectado. Muito foda, muito obrigado por compartilhar com a gente. Um abraço, um beijo pra sua família, pra Sabrina, pra Rebeca, que bom que vocês estão juntos nessa, sabe, nesse ciclo onde, é, de alguma forma a gente fez parte dessa história. Eu fico muito emocionado com isso, obrigado mesmo. Gente, mande suas histórias aqui pra Nerdcast.
Deixou a Natália de fora. Deixou a Natália, Natália é amiga.
Não pode dizer Natália, desculpe. É verdade. Não, que injustiça. Natália, um beijo grande. Sucesso pra você.
E você muito... pode mandar também as suas histórias pra cá, né, comemorando esses 20 anos de Nerdcast. Mande aí as suas histórias com o Nerdcast, que isso. A gente vai ler aqui na leitura de e-mails. E sabe o que você pode mandar também? E-mail pro Dia dos Namorados, Jovem Nerd, que está chegando.
O ano acabou já. Acabou o ano, gente.
Não, ainda tem muita coisa esse ano. Te garanto.
Eu sei. Mas tá, estamos chegando em junho, né? Exato. Dia dos Namorados está chegando aí. Começa a pensar, mande com o subject Dia dos Namorados, né? O assunto do e-mail, tracinho e alguma coisa. Tipo assim, ah, tô na pista.
Bizarro, sinistro. História bizarra,
história de derrota. Qualquer coisa que você quiser contar.
Declaração de amor, pedido de casamento. Exato. Você que sabe, mande seu e-mail para nerdcast@jovemnerd.com.br.
Exato. Sem fanfic de chat GPT. Por favor, tem que ser verdadeiro. O amor tem que ser verdadeiro. Galera, só um recado rápido para todos os apoiadores de Ozob, a Cyberpunk Board Game, nosso jogo tabuleiro do Ozob. Estamos lembrando vocês para atualizarem ou, no mínimo, conferirem seus endereços de entrega cadastrados no site ozob.com.br.
Importantíssimo.
Lembra, quando você foi lá apoiar, você fez um cadastro, você apoiou com esse cadastro, você colocou o endereço, etc. Tudo. Beleza. Mas agora, já faz tempo. Então, o que acontece? Talvez você tenha mudado de lugar, talvez você tenha eu tô ficando em outro lugar agora, nesse período. Ou, no mínimo, eu acho que eu coloquei o endereço certo, mas deixa eu dar uma conferida, porque às vezes você botou o número da tua casa, mas esqueceu, sabe, não digitou um, faltou uma, saiu uma parada errada, que pode simplesmente não chegar no seu endereço. Por exemplo, se o endereço da sua casa for número 3005 e por acaso saiu 305, ninguém vai chegar na tua casa.
Exato, entendeu? Então é muito importante conferirem, vá lá no site, confere o seu endereço no seu cadastro.
Isso, ozob.com.br, entra lá, coloca sua senha, o seu e-mail e senha que você fez o cadastro, né, que você apoiou. E aí o que acontece? Você tem que clicar em apoios realizados e acessar a aba em andamento, que é o que está acontecendo agora.
Certo.
Apoio realizado está em andamento. Aí tem uma setinha que está escrito assim, endereço de entrega, e tem uma setinha para baixo. Eu acho que esse sistema deveria ser mais fácil você ver, mas você tem que clicar nessa setinha para aparecer o seu endereço. A gente vai consertar isso. Mas enfim, clica na setinha e aí vai ter um link lá de atualizar o endereço. Endereço de entrega, você vai clicar na setinha, você vai ver o endereço, aí você clica atualizar o endereço, você atualiza. Se você se mudou, se você está em outro endereço, se você quer que entregue em outro lugar, atualiza lá. Ou dá uma confere para ver se você não errou, se o seu endereço está 100%, porque isso é muito importante para você receber mais rápido possível todas as suas recompensas. Certo?
Certo.
Ozob.com.br, vai lá. E ó, quem apoiou a campanha no GameFound, quem tá fora do Brasil, logo, logo a gente vai abrir o Pledge Manager para vocês inserirem essas informações de endereço, etc. Então fique de olho nos seus e-mails. Na plataforma a gente vai avisar aqui também. Então você que tem apoio internacional, que tá fora do Brasil e foi pelo GameFound, a gente vai avisar aqui. Esse é o ozob.com.br, essa atualização de endereço, só quem apoiou no Brasil para receber no Brasil. Beleza, galera? Vai lá!
E aí, eu posso falar que eu não gostei da temporada?
Pode.
Ou eu vou ser execrado?
Não. Já falamos coisas muito piores, opiniões muito mais bombásticas. Porra, por que que você não gostou? Abre o coraçãozinho.
Eu achei que a história, ela ficou andando em círculos, sabe? Ela, sei lá, pra mim, no final, nos últimos, sei lá, 2, 3 episódios, eu não tava me importando mais. Eu tava me importando muito mais com a história lá do gordinho, filho do soprano, do que a história do Matt Murdock. Eu tava nem aí, cara.
Assim, eu vou concordar um pouco com o Dave, assim. Eu queria ver mais o que a gente quer ver. A gente quer ver o Demolidor, a gente quer ver ali o Mercenário, a gente, sabe, fica na expectativa de aparecer os outros defensores, né, como foi o caso da Jessica Jones, que aparece na série e tudo mais. Você fica esperando até o Justiceiro aparecer de novo. Mas, cara, essa parte de política com a Bibi lá, fazendo aqueles lives lá, e o sobrinho lá. Caraca, isso era muito chato, cara.
Chato
demais. Aí no episódio final, sabe, eu só vou cortar pra essa parte, assim.
Caraca, o Matt Murdock
para. Não, o Matt Murdock para assim, oh meu Deus, o que é isso que eu estou ouvindo? Aí entra o Bibi Report, assim, com essa coisa mega importante. É. Caralho, que coisa chata, meu irmão. Toda vez que isso aparecia no episódio, eu falo assim, isso é muito 2010, assim, de vamos ter uma coisa online pra justificar os jovens que estão apresentando notícias via redes sociais. Caraca, muito chato, cara.
É, eu posso estar influenciado com a última temporada, que eu achei péssima, tipo assim, um lixo. E eu gostei dessa porque eu achei que pelo menos ela foi um pouco mais coerente, a direção dos episódios pra mim tava melhor, assim. Tirando esses momentos de luta da Karen Page, que tipo assim, não tem condição.
Ninguém vai falar mal da Karen Page aqui na minha frente.
Cara, ela tá há quantos anos sendo,
Caquinho,
treinando ali pelo Matt Murdock?
Não, mas... Não tem como, cara. Eu não quero...
Porra, como assim não tem como? Ela tá há anos com ele e ele não pode ter treinado ela? Ajudaram ela a treinar?
Não, ele não ajudou. O fato é que ele não ajuda.
Olha só. É treinamento. Ou ele treina ela, ou ele salva a cidade, cara. Eles treinavam assim de bobeira pra ensinar ela pra uma autodefesa e tudo mais. Agora, a mulher chegar, pegar um policial, dar 3 socos, uma arrebatada com a escopeta, uma pisada na... Não é, cara. Não é.
É, nesse último episódio, nesse momento que isso ocorre, não. Eu também comentei com a Priscila. Eu falei, ué, ela tem superpoderes?
Não, tá batendo no cara. Eu falei, Priscila, o cara tá de body armor. Teoricamente, ele é um policial treinado. Teoricamente, ele está acostumado a apanhar.
Exato, Riot, essas coisas todas.
Porra! Por algum momento, mas... aquela hora caralho. Que a Jessica Jones e ele saem pela porta ali no tribunal, né? Eu achei que ela ia junto. Eu gostei. Ainda bem que ela ficou do lado de dentro da porta, porque do jeito que tava. Eu achei que, ao contrário das outras, todas as temporadas de Demolidor, que sempre eram, eu concordo com o David, sempre ficar dando volta, mas pelo menos nessa temporada, tipo, a Vanessa morreu.
Finalmente!
Não, mas é uma grande consequência isso pro
Fisk. Eu não esperava, né, que ela fosse morrer, não, cara.
Já foi tarde.
O Demolidor revelou a identidade dele pra todo mundo.
Isso foi horroroso.
Não, eu não tô falando se é bom ou não, eu tô falando que tem consequências, né?
Então, mas sabe qual é o problema? Justamente as promessas, entre aspas, que foram feitas na temporada anterior, que não vingaram. Por exemplo, na temporada anterior, a gente teve a Vanessa como uma chefona do crime.
Sim.
Uhum. Ela substituiu o rei do crime. E isso é maneiro, porra. Ela tava tendo conflitos com ele, no sentido de que ele tava fingindo que era bom moço e eles estavam meio que dividindo o poder. Nessa temporada, ela foi completamente anulada. Ela saiu dessa posição dela de protagonista criminosa pra ser só uma companheira dele de novo, sabe? Eu achei isso péssimo.
Ela foi retirada disso, dessa posição, porque ele quis tirar ela no final da temporada passada.
Mas, porra, e ela não pode lutar pela posição que ela lutou pra chegar? Ela conseguiu o respeito das gangues, de tudo, maluco. Aí ele fala, agora eu sou o prefeito, você fica quietinha e ela aceita? Pra mim, isso é apagar o personagem.
E outra coisa também, né, que eles criaram um conflito ali que dá a entender que o Buck Cashman com ela tem um caso.
Ah, não entendi isso, não.
Tem uma cena que eles estão escolhendo a arma ali, que não sei o que, e de repente mostra, ah, essa arma é boa, fica aquele sexo.
Eu também
achei. Ali, pistola.
Eu sou o Rex, meu, mais parado. Nossa, esse pistolão é bom mesmo.
É, uau, cara, olha só, não, o calibre da minha arma é muito maior que o seu. Uau, sabe? Porra, aí tu fica, ih, aí o que tu pensa? Eu pensei, cara, vai ter o desenrolar da história, o cara vai descobrir que o Buck teve um caso com a mulher dele, vai surtar, vai matar. Não tem nada disso, cara.
O cara não é louco, mas o cara não é louco.
Olha, eu não sei se ele não é louco, não. Eu acho que rolou ali, tô com o Rex. Em algum momento...
Não dá a entender, fica muito subentendido ali, quando os dois estão assim, do quarto, ele escolhe, ajudando ela a escolher uma arma, os dois pegam e vão pra um cantinho.
Eu não entendi isso, não. Pra mim, ela infelizmente, que eu achei maneiro quando ela virou essa personagem protagonista, né? Assumiu os negócios enquanto o cara tava fora, achei maneiro e achei caído ela ter simplesmente sido jogada de lado. Porque assim, ela teve poder, cara. Ela, e o conflito é, agora eu sou prefeito e você tem que ficar pianinho aí. Ela tinha que falar, porra nenhuma. Eu também quero uma parte desse negócio.
Sim, eu achei que ela também ia lutar por isso, sabe?
Porque ele continuou fazendo operação ilegal lá, um monte, e ela simplesmente ficou de escanteio, sabe? Eu achei muito ruim isso, de verdade, porque eles desenvolveram esse personagem até a temporada passada, muito na temporada passada, e eles cagaram a personagem, assim, por isso que eu falei, graças a Deus que ela morreu, porque estavam zoando ela demais, então pelo menos deu alguma importância pra ela, o que eu acho meio zoado, ela poderia ter sobrevivido e tal, acho que não precisava ter matado ela, acho que ela, ou ela podia ter morrido, mas por estar super envolvida com crime e ter morrido numa operação, ou ser presa, mas não, foi só um acidente.
Uma parada que me incomodou muito na morte dela, tá bom, eu sei que eu tinha que morrer, eu sei que tinha que ter um motivo, eu sei, eu entendo a necessidade do roteiro.
Tinha não.
Na lógica dos caras, ela tinha que morrer, então tinha que ter um motivo que ela morresse, enfim, ok, foda-se. Na minha cabeça, ela tá sabendo que o rei do crime tá criando uma situação, está fazendo um planejamento pra que o mercenário e o demolidor apareçam, enfim, foda-se. Tem todo um esquema aonde existe um risco de vida. Ele vira pra ela e fala, então, não vai, porque pode dar merda.
Sim.
Não é, ah, não, eu estou tomando poder. Não, não. É porque a gente vai tentar matar alguém na frente das câmeras. Vai ter tiroteio. Aquele cidadão ali, ele joga coisas, ele mata pessoas e tal. Tipo, não vai. Só dessa vez fica em casa, por favor. Não, eu vou porque eu sou uma mulher independente. Porra, maravilha,
eu
parabéns.
Vou de branco ainda pra ficar bem invisível, porra, mesmo.
É, caralho. Ah, foi vestida pra morrer mesmo.
Não, mas o branco é a coisa marcante em tudo que envolve o rei do crime.
Não. Tudo bem, mas porra, usasse branco em casa, então, nesta noite, caralho.
Pra mim, os grandes momentos do rei do crime é quando ele aparecia de branco. Pra mim, agora vai. Só que é, porra, aí sim, rei do crime. Quem tá usando preto? Que porra é essa?
É porque era a relação dele ali, tentando ser o prefeito, e o branco é sempre quando ele já tá na merda ali, virando pro lado do...
Isso demonstrou bem mesmo, assim, na série, mostra quando ele tá na prefeitura, ele tá de preto, ele tá com roupas escuras, e toda vez que ele vai tomar atitude de rei do crime, ou uma situação que vai exaltar essa coisa do rei do crime, ele tá de branco. Isso bem nítido, assim, na composição.
A única coisa que, pra mim, que teria ficado, assim, maravilhosa, seria se mandasse um coletinho roxo por dentro.
Sim.
Faltou o coletinho roxo.
Ou alguma coisa, até o forro, né? Às vezes não precisa do colete pra não ficar muito caricato, né?
Calça roxa ele podia ter.
Aí é loucura, né?
A calça roxa é de escrotidão
atroz. Aí vira o Hulk. É.
Aí só se for no Met Gala, né? Se tivesse o Met Gala...
Aí foda-se. Aí vale tudo mesmo. I am Daredevil.
Então, uma outra promessa que foi feita no final da outra temporada é que a gente ia ter uma gangue ali ajudando o Demolidor. Essa é a promessa, porque no final, naquele boteco que foi o único lugar que faliu de vez em Nova York...
Na Josie's, onde o Tucão estava sempre bebendo. Não aparece o Tucão, né, nessa série. Apareceu na primeira série, nessa não apareceu.
Quem?
É o cara lá, o Low Life, que eles ficam achacando pra ele dar informações e tal. Nos quadrinhos, ele era chamado de Tucão.
Você, Fred, você se prega nos negócios que... Parabéns, bicho.
Porra, mas caralho, desculpa, na série de 2016 tem, ele aparece. Eu só não me lembro o nome do personagem.
Apesar da ausência do Tucão, ela não foi a única sentido. Né? Porque quando ele termina ali a cidade, vamos agora, agora vai, a gente vai se juntar, e isso evapora, cara. Nada acontece. A Jessica Jones que vem aparecer e se juntar, ele demora uma série inteira pra chegar.
Sim, só no final.
Ele vai lá e salva lá o Jaque do Cash lá, o espadachim. É a parada mais triste da vida.
Não, só serviu pro cara fala, ó, eu te banco agora, pode usar o dinheiro.
É, aí. Exatamente isso.
Vai fundo, é.
Parece missão de jogo, né? Você tem que conseguir um personagem pra liberar o elfo pro time, né?
É. Não, mas é horrível, porque o cara fala assim, ó, ele tem uma luta ali que é até interessantes, e depois fala, não, tô velho demais pra isso, vou pra casa.
É, cara. E quando eles colocaram essa luta final, né, que você tem o entre aspas, né, o grupo, né, com alguma habilidade, algum poder, né, aqueles low-level heroes, né, tipo assim, esses heróis meio urbanos, do nada, de repente, assim, mostra uma menina pulando na parede, fazendo parkour, assim, dando uma de gato.
Mas ela é a tigre branco, pô.
Ela tá com a paradinha.
Ela apareceu, mas assim, em nenhum momento é explicado que aquele colar é um colar... Eu sei que não vai mostrar isso.
É outra temporada.
Como não é explicado? Literalmente, quando tem um close gigante no colar, você tá dizendo que ele é um colar mágico, cara.
Que era do tigre branco e passou pra ela.
Gente, olha só.
Você queria que ela pegasse o colar e falasse, esse é o colar do meu tio.
Eu vou agora falar o que
ele... pegou a relação do Burke com a Vanessa no subentendido.
Eu vou exato.
Falar o Alexandre, mas não pegou isso no subentendido?
Cara, eu vou falar o que o Alexandre sempre fala. A série não é feita pro fã. A série é pro grande público entender, entendeu? Então, tipo assim, cara.
Mas você tá subestimando o grande público.
Caraca, essa imitação de Jovem Nerd foi foda,
amigo. O Rex tá fazendo tablado.
Porque, desculpa, o personagem, quando ele aparece na série, o primeiro Tigre Branco, ele é como um tiro e morre. E, tipo assim, não tem super reflexo ninja, não tem nada do tipo. Que nos personagens dos quadrinhos tem. Aí, de repente a garota resolve assumir o manto do tio e sai pulando que nem um gato pelas paredes.
Achei maneiríssimo. Outros pontos altos da série, inclusive.
Mas reflexo ninja com Point Blank na têmpora é foda também.
Tira.
Desculpa.
O Homem-Aranha tira.
O Homem-Aranha percebe o perigo antes, o Homem-Aranha.
Não, o tigre branco, ele... Ah, o gato tem reflexo nesse sentido, o gato também tem, cara.
O gato só cai em pé, Rex, é só isso que ele sabe fazer.
Entendeu?
É,
exatamente. Agora, porra, ali, tipo assim, ficou faltando mostrar um pouco de... Porra, assim, foi o que você falou. Porra, mostrou o espadachim ali, porra, o cara não vai estar junto? Porra, o cara pega aquela antena de carro e derruba 50 policiais ali. Porra, não, o cara
que são os merdas esses caras aí da Força-Tarefa, hein?
Mas faz sentido esses caras serem os merdas? Porque não, eles são os merdas.
Faz. Não, faz
sentido. É por isso eles entraram nessa, no lado
não,
mas, do...
Mas tipo assim, não tinha Fisch, um né? cara um pouquinho melhor, assim, né?
Todo não tinha
média baixa, média baixa.
Mas ali tá refletindo a realidade, onde essa galera que agora tá entrando pro ICE, etc, que é um ICE que ele montou ali, né?
Sim. Não, é, putz, sim. Com certeza, né?
Muitos desses caras são extremamente desqualificados, né? Eles não têm nenhum tipo de treinamento. Teve reportagens de, não sei se foi CNN, mas veículos grandes que a pessoa, uma jornalista mulher, se inscreveu e ela não tinha, assim, perfil nenhum pra ser um agente. Nem físico, nem de backstory, de, sei lá, de usar arma, nada desse sentido. Uma pessoa corporativa, vamos dizer assim. E ela foi selecionada pra entrar no ICE, sabe? Uma mulher que não é atleta, não tem background militar, não tem histórico militar, nem de polícia, nem de nada. Puxaram ela pro ICE pra ser agente desses que vai pra rua. Então, essa falta de preparo desses agentes é o que eles estão fazendo paralelo com a realidade.
Mas, cara, ali na série eu vi mais como policiais corruptos, entendeu?
Não, é a ICE, cara. É literalmente uma força-tarefa.
Não, mas olha só. Ali, os caras pegam só os policiais corruptos, que vão obedecer todos os comandos do Fisch, que o Fisch é um criminoso, então ele conhece os policiais podres que ele paga, que ele tinha na ficha dele. Ele pega o cara que vai estar com ele até o fim e manda montar um, tipo, um grupo de extermínio, sabe? Tipo assim, os caras vão obedecer fielmente o negócio, porque eles recebem ordens do rei do crime. Só que eles têm a farda da polícia.
Mas não necessariamente eles são bem treinados.
Tanto é que tem um cara que ele fica assim, pô, meu irmão, a gente vai matar gente inocente aqui, cara? Vai largar tiro na população? Cara, meu irmão, ele te deu uma ordem, obedece. Aí o cara, porra, não.
Mas eu fico pensando, cara, a Marvel, porque esse plot da Força-Tarefa já teve na primeira temporada, né? E a segunda temporada, ela terminou de filmar, sei lá, no meio do ano passado, né? Então, assim, desde lá pra cá...
Descaralhou, né? Pois é.
Do ICE e tal. Então, eu fico imaginando os caras olhando pro lado e falando, cara, isso aqui tá muito parecido com o que tá rolando. Porque os caras não querem também causar. A Marvel não quer se complicar em nenhum dos lados, assim, né? Eles só querem lançar o produto e beleza. Então, eu acho que eles devem ter ficado cabreiro com isso pra caramba, cara.
A realidade se tornou muito mais caricata do que a gente podia imaginar. É, porque esse desenho de força-tarefa e tal, isso já existe em quadrinhos, né? Assim, porra, X-Men tem isso pra caralho, inclusive, né?
Todo grupo de quadrinhos da Marvel tem um grupo ali militar envolvido por trás. Marvel, DC, todos têm.
Agora, sabe o que me pegou mais com o espadachim arregando?
Ele não arregou, ele fez uma retirada estratégica.
Porra, ele literalmente arregou.
Eu acho que, tipo assim, não, cara, tem mais orçamento.
Semanas preso aqui, eu falei, cara, eu vou pra casa. Não,
6 meses,
chega, cara. Eu quero tomar um banho, eu quero trocar meses a aqui,
eu vou pra casa, meses, porra.
Quero trocar meses, uma cueca, porra. Eu toma aqui casa, dinheiro. Porra.
O cara tá vendo pessoas e nossa, o cara é um herói.
Não, na verdade ele é um vilão.
Ele é um vilão?
Não. É, ele é um vilão.
Na série, ele é um vigilante.
Na série eles transformaram ele em vigilante, mas nos quadrinhos originais ele é um vilão.
Então, beleza. Então vamos fingir que ele é um vilão e tudo bem, ele foi embora. Tem duas coisas que me pegaram. A primeira é a porra da Jessica Jones fazer a mesma coisa. Ela aparece, ela chega em Nova York, ela, vou te ajudar, vou te dar 3 socos, minha energia acabou. E, tchau, obrigado, vou embora. E aí, depois, falta de surpresa. Nossa, isso eu achei uma bosta, cara. Uma bosta. De verdade, ou ela vem e fala, beleza, vou te ajudar, qual é o que tá pegando, ou ela não vem, cara. Agora ela aparece só pra dar um tapa na pantera e vai embora? Porra, muito ruim, cara.
A história dela, na verdade, ela vem pra tentar resolver a merda que aconteceu com ela, né? Nem por causa dele. Que atacaram ela na casa dela. Ela vem lá pra conversar com o agente lá da CIA.
Ah, mas é ruim, cara.
Aliás, a menina tem algum superpoder ou a Jessica Jones é só uma relata?
Não, ela tem poder, ela tem poder. Ela tem
poderes, a série até diminuiu um pouco os poderes dela, porque ela tem uns poderes a mais nos quadrinhos, mas botaram ela mais, assim, o básico dela. Super força, resistência, e ela voa nos quadrinhos, né? Mas na série colocaram...
Mas na série colocaram que ela tá sofrendo com os poderes dela, desde que ela engravidou.
Então aquele flash... Não tô falando a Jessica Jones, tô falando a filha dela.
Porque
a minha pergunta é a seguinte, aquele flashbang que a criança estava brincando, não seria um problema, então?
Não, a criança, ela pega o flashbang e antes joga fora. Tipo assim, a criança está achando que ela porra que era brinquedo.
O flashbang demorou quase 3 minutos.
Pra sim.
Aí vai que a criança tem o poder de diminuir a velocidade do tempo. Não sei.
Flashbang. Não, eu aceito qualquer porra. Tô aceitando qualquer coisa.
coisa já. Aquilo ali é só uma ceninha que foi mal escrita.
Não, mas a garotinha era a filha da Jessica Jones com o Luke Cage, pelo que eu entendi.
O Luke Cage.
Isso.
Né, com o Luke Cage. Mas aí ela pode ter puxado o lado humano dos dois, né? E não ter poder nenhum.
Não é possível que a genética nos quadrinhos funcione assim.
O filho do Dente Sabre não era mutante, pô. Vocês lembram disso?
É verdade. Ele tinha um filho que não era mutante, é verdade.
O filho do Dente Sabre não é o Wolverine?
Não, cara.
Eu sei. Tô...
Ela pode ser provavelmente um mutante, não porque ela não teve pais mutantes, porque nenhum dos dois é mutante.
É,
a Jessica Jones sofre um acidente e ganha poderes.
É um experimento, exato.
E o Luke Cage é um experimento. A gente vai ter conexões com mutantes aí pra frente, então ela pode vir a ser um mutante.
Cara, tem uma parada que eu gostei muito nessa série. Porra, acabou. Eu falei, puta, cara, que foda, que maneiro que eles mantiveram isso. Caralho, fiquei muito feliz. Porque apareceu o Luke Cage rapidinho, ok, tanto faz. Jessica Jones, né, foi ali, deu uma pedrada na farofa, tudo bem. Cara, mas eu tava com medo de aparecer aqui. Aquele cocô mole do punho de ferro, meu amigo.
Caramba, que podem trazer ele ainda.
O punho de ferro tinha tudo pra ser um personagem tão bem colocado na série.
Pois é, mas é um merdaralhaço. É uma shitstorm total.
Não, o Punho de Ferro não ia voltar. Não teve nem Luke Cage, gente. Como é que ia ter o Punho de Ferro?
Não, nem a Electra,
mas eu fiquei com medo, eu tive medo dele.
Aquela cena que a Jessica Jones dá um soco no cara e o cara não sente, né? Por um segundo, assim, eu ainda não tava entendendo que ela não tinha mencionado ainda o lance dos poderes dela, não tava funcionando totalmente.
Uhum.
Por um segundo eu pensei, meu irmão, esse cara é mutante, esse cara tem algum poder, que tomou um soco dela, não aconteceu nada.
É.
E aí depois tu entende por quê. Mas na hora eu fiquei assim, porra, maluco, quem é esse cara? Comecei a ficar pensando assim, será que ele é o, sei lá, o Tumba Branca, né? O White Stone, o
Tumba Branca.
É que eu me esqueci o nome do cara, que é o aquele que.
É o Lápide.
Lápide.
Ele vai estar no filme do Homem-Aranha.
Sim, mas por Não, mas do Homem-Aranha no ar, porra.
Não. No filme do Homem-Aranha.
Não, o Lápide não tá no Tom Holland, não, cara. Ele tá no do Spider Noir.
No ar também, mas pelo que eu tinha lido, eu acho que ele apareceu também no filme do Homem-Aranha.
Nossa.
Cara. Então, mas vocês falaram em Homem-Aranha aí, isso pra mim é um outro problema dessa série. Porque, cara, a parada acontece em Nova York.
Exato.
E é muito grande, né? É muito grande a parada.
O bicho tá pegando, é uma parada sinistra. As pessoas estão sendo sequestradas na rua, estão sumindo, estão sendo aprisionadas, sabe? Estão sendo assassinadas. A população tá protestando, tem toque de recolher, tem navio afundado no porto. Não apareceu o Punisher. É inacreditável. Eu quero ver o que vai ter nesse filme que vai justificar o Punisher não ter vindo ajudar a Karen Page e o próprio Demolidor. E mais, cara, eu sei que tem um monte de questão de direitos, que não pode usar Homem-Aranha em filme, em série, não pode usar Demolidor. Eu sei que tem um monte de entrave jurídico legal.
Mas que citasse, pelo menos, né?
Uma ceninha de umas teias de aranha, sacou? As teias puxando os caras, ajudando o Demolidor de alguma maneira. É inaceitável, cara. Porque não é possível que o Homem-Aranha humildão do Lode tá em Nova York e não tá vendo isso acontecer e não tá fazendo nada, cara.
Ah, e cara, Doutor Estranho, pô. Doutor Estranho, cara.
E tem um detalhe que é o seguinte, que a gente já falou isso algumas vezes, cara. Todos os grupos super-heróis e todos os heróis estão em Nova York. Então, tipo assim, eu nunca entendi esse lance, tipo assim, porra, apareceu um sentinela na cidade. Não, não. Isso é coisa dos X-Men, os Vingadores e Homem-Aranha se envolve. Aí apareceu o Rino. Não, não. Deixa que essa coisa do Homem-Aranha. Tipo assim, não faz sentido. Tudo tá acontecendo em Nova York.
A ideia dos quadrinhos é que tá todo mundo lidando com todas essas coisas tudo ao mesmo tempo.
Mas aí, série tá mostrando uma coisa que tá acontecendo há meses. E tem um detalhe da primeira temporada do Demolidor que, porra, o Frank Castle, ele se libertou dali. Ele tava preso junto com aquela galera. Ele sabe onde é aquele lugar.
Exato. Ele deixou todo mundo ali. Foda-se, sacou?
Entendeu? Então, tipo, o Demolidor tem que perguntar pra advogada pra saber qual foi o caminho que ela fez, que ela andou pra ouvir, cara. Pra sentir, pra botar na cabeça dele o caminho que ele vai fazer, quando a porra do Demolidor saiu dali e não fez nada.
Então, na primeira temporada, pessoas, até dá pra entender, porque é meio rápido assim, né? Ele já bota o estado de sítio, não sei o que, é tudo meio rápido. Só que dessa pra essa temporada, tipo, passaram-se meses. Eles falam, literalmente, que foram meses que passaram. E aí você não ter uma aparição de nenhum outro herói pra uma situação que tá totalmente calamitosa, por mais que eles falem, agora Nova York está em paz, mas porra, os caras entrando em casa sem mandado de prisão, de porra nenhuma.
Caralho,
Nem o Ice faz isso, entrar na casa dos outros sem mandado.
O cara assassinou o herói lá, o gato branco, sei lá o que é o nome, tigre branco, pra queimar a roupa no meio da rua, maluco, com um tiro na cabeça, porra.
Exato, cara.
É, você tem os Vingadores, né, os novos Vingadores, você tem o Capitão América.
Cara, os Thunderbolts,
você tem o Capitão América,
Doutor Estranho.
Cara, tem um quadrinho que eu não vou me lembrar agora especificamente qual é do Punisher, que ele tem um carro de polícia passando e o carro de polícia tá com a marca dele, e aí os policiais veem ele na rua e falam com ele, eu sou seu fã, não sei o que, mas resumindo, ele dá uns porrão nos policiais, falando que essa marca que vocês estão usando aí não é isso que vocês estão pensando, eu sou diferente de vocês, o papel de vocês é pegar
pegar, levar e prender. O meu papel é outro. Vocês não podem usar essa marca.
E a polícia inteira usa a marca do justiceiro,
pois,
né?
Pois é, meu irmão. E aí, cara, vamos lá. Sendo o Punisher, bicho, ia dar muito problema pra muita gente. Não, mas, sei lá, será que ele tirou um cochilo longo de 6 meses?
Não, é. Como, a parada é... Ele tava viajando, né?
É, o filme que vai sair dele, né? O Presentation, hein, que é esse filme pra TV, vai pegar logo depois que ele escapa.
Não precisa se chamar de filme pra TV, pode chamar de filme, tá tudo certo.
É porque eles deram essa denominação,
caraca, né?
Que
é o Marvel Presentation. Parece anúncio do SBT, né? O filme da TV.
É porque antigamente lá nos Estados Unidos mesmo tinha essa parada de Made for TV, né? Você tinha essa denominação. E como a própria Marvel, né? A própria MCU botou que esse é um Special Presentation, né? Uma parada à parte, não é um filme.
Assim,
não,
fora que ele vai estar no filme do Homem-Aranha também.
Pois é, então é exato.
Mais então, tipo assim, ainda de comprar essa ideia aí, pô.
É porque assim, vamos lá. Que o filme do Justiceiro se passe logo na hora que ele saiu do esconderijo, onde estão todas as pessoas presas que ele viu e não salvou nenhuma delas. Tipo, se ele falar isso é coisa do Demolidor, não é coisa minha.
Tudo aí, foda-se.
É, exatamente. Deixa essa galera presa aí, não tem nada a ver com isso.
Assim, beleza. Ah, não quero falar com o Demolidor. Cansei desse cara. Ele não falar pra Karen Page, olha, eu saí de um lugar aqui que tem um monte de gente presa. Cara, não é possível.
Tipo assim, passar pra galera a dica, ó, galera. Essa galera toda tá presa nesse lugar aqui, hein. Vão lá, resolvam, sabe? Eu vou fazer minhas outras coisas aqui. Beleza, se o filme dele não for exatamente assim que ele saiu daquele lugar, cara, não faz sentido, porque ele ainda aparece no Homem-Aranha, que é muito depois. Então, tipo, cara, a cronologia tá cagada.
É, não, essa timeline é confusa, porque o filme do Homem-Aranha, eu não sei aonde se encaixa nessa série, em que momento, é muito depois.
É, realmente difícil, porque não pode ser antes, porque senão o Punisher tá preso. Não pode ser durante, porque, porra, qual é o perrengue que o Homem-Aranha vai enfrentar que não vai poder ajudar um dia, porque a cidade de Nova York vai estar um caos. Então, realmente, talvez eles joguem lá pra frente. Não sei, vamos ver.
É, até porque se passa, tipo, dentro da cronologia do Homem-Aranha, é 4 anos depois do último filme. Agora eu não sei quando foi o último filme, 2019, então foi...
Não, 22, pô.
Foi 22?
É, que tem os outros Homem-Aranha, Doutor Estranho, todos esses caras aí.
Ah, então, tá.
Não, mas se passa em 2022?
Ah, se passa depois do Blip, porra.
Sim, sim, do Blip, mas assim, qual é...
Aí é 2021.
Não sei dizer, porque é o timing. Não, não, não. O Infinity War lá, 2018, aí tem o Blip, já vai pra 5 anos depois, então, em teoria, eles já estavam adiantados, era ali 2022, 23 e tal, essa fase aí, cronologicamente
então,
falando.
É, então agora vai ser mais 4 anos. Tipo, no filme do Homem-Aranha vamos estar em 2028, 2029.
E ele na escola ainda, ele na faculdade.
Puta que pariu.
Já tá formado esse filho
da puta. Ele perdeu 5 anos, né?
É, cara, olha só, não tem como você ter tripla jornada e querer estar no horário da faculdade, né?
Assim,
não
tem como. Agora, então, que ele tá sozinho, não tem nada, tem nenhuma rede de apoio.
Exato.
Então, ainda mais
tá fazendo um período
ajudar, né, cara? Muito mais ainda que ele ia ter que estar nessa batalha.
Nessa treta aí.
É, exato.
De novo, eu entendo que talvez legalmente não possam ter. Mas, cara, dá pra ter uma sombra, dá pra ter umas teias aparecendo e puxando os caras aparecendo, sabe, presos na parede e dando uma mão, pelo menos, cara.
Vou ser honesto aqui. Ele apareceu, mas é que o Demolidor não viu. Ai,
não é possível. Que isso, cara?
Caralho, Rex, de novo essa piada, cara, não é possível, mano.
Eu admiro. Eu admiro a tentativa de fazer a piada colar, eu admiro. Vou até mandar aqui trocar o bloco, subir a música pra ver se a gente esquece essa.
Caralho.
Não, não esquece não, porque senão ele vai falar de novo. Vamos falar do melhor personagem da série, que é o gordinho filho do Soprano.
Achei que você ia falar do Mercenário.
Não, o Mercenário é um ótimo personagem, de verdade. Eu tava torcendo pro Mercenário no final.
Cara, o Mercenário nessa temporada foi foda.
Sim.
É, tipo, ele tentando não ser mais maluco. A temporada inteira dele, ele tentando, eu quero ser normal. Eu não quero ser maluco, mas vou matar todo mundo.
O Mercenário realmente foi a melhor coisa. Ele e o Gordinho, cara. O Gordinho realmente curtiu o personagem, achei maneiro.
Ah, não. O Gordinho foi chato pra caralho.
Eu, assim, cara. Eu porra, até entendo.
Porra, Rex, você tem que se conectar. Tá com alguém, eu me conecto com o Gordinho.
Não, 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 desculpa, eu me conectei, desculpa. Não,
o Rex isso. Nunca vai eu se conectar com o Gordinho. Com
o Mercenário vai ser foda.
Não, não, mas é que o Mercenário, ele fez meio que a função do Justiceiro.
Total.
É até entendível
Total.
Que o Justiceiro não esteja na série porque o Mercenário tá fazendo esse papel, né?
Então, mas eu acho que o Mercenário fez até o papel, sabe de quem? Do Demolidor na série.
Sim, sim.
Porque se a gente for resgatar aqui as temporadas da Netflix, toda temporada tinha uma cena de ação foda do Demolidor. Era aquelas do corredor, não sei o que lá, que ele amarra a corda no braço. Era maneiríssimo isso. Assim, era um momento esperado da série. Era um momento de ação legal. Não dá pra ter ação todo tempo, o tempo inteiro. Mas era um momento de ação legal da série, contínuo, plano de sequência. Eles sempre ousavam em fazer coisas legais. Nessa série, nessa temporada específica, aconteceu com o Mercenário, cara.
Com certeza.
As cenas de ação dele lá no boteco. Porra, maneiríssimo, cara.
Cara, ele ligando pra Força-Tarefa, ó, o Justiceiro tá aqui.
I think I just saw Frank Castle enter Bel Air Diner at 43rd and 10th.
The Punisher? Are you sure?
Oh, yeah.
Bom demais, cara.
A parte mais maneira dele foi assim, né? O Murdock tá saindo, prepara o tiro. É ele, bullseye errado. Mercenário errado.
I've lost nothing.
Murdock's coming out. Prepare the shot. Repeat, prepare to take the shot.
Sorry, pal. Wrong bullseye.
Sir, it's a trap!
No, wait, you don't want to do that!
Que ele pô, tá quando ele matou o mercenário fake lá, cara.
Poser.
É, pô, caralho.
Poser.
Poser.
E a roupa ficou muito foda. A roupa ficou muito foda também.
A roupa ficou maneira, o ator é muito bom, manda muito bem.
Sim,
é
bom, rolou a notícia, eu tava vendo que ele tava pra fazer o Capitão América, né? Ele fez o teste pro Capitão América e não foi aceito.
Ah, mas lá atrás isso, né?
Não, lá atrás isso, quando escolheram lá o...
E assim, tipo, o poder dele é completamente absurdo, surreal, mas é legal pra caralho, assim. Todas as cenas dele, eu curti, queria ver mais dele. O Caquinho falou aí, o uniforme dele muito louco também.
Tipo, um nome prático, né? Tipo assim...
Não, e vem quadrinhos também,
né? Não, total massa, quadrinhos. Tudo. Característico pra caramba. Ficou muito foda. Bom,
cara. Não tão quadrinhos. A roupa do mercenário falso tinha até o símbolo na testa do
mercenário. Mas ele também tinha.
A dele não tinha, não. A dele era só um capuz normal.
Tinha. Que tava mais escuro. Era
mais escura, mas tinha.
Mas a roupa dele tava bem realista. Eu achei bem maneiro, que o coldre no peito, as faquinhas...
Nossa, irado esse coldre no peito.
O peito é foda.
Peito no coldre no peito.
Aí é The Boys, botar o coldre no peido é The Boys. É.
Mas ele deve matar alguém com peido, o Bullseye, cara, porque não o cara nada. Tava demais, velho.
Se for o peido molhado...
Nossa mãe de Deus.
Que é muito maneiro essa cena do bar, que ele começa com... Ele levanta e tá com canudo, né? E aí ele vira e sopra o palito pelas arabatanas. Essa cena é muito maneira, cara. Essa cena é digna de que a gente esperava que o Demolidor fosse fazer. Que ele é o nosso herói, personagem principal.
Na minha opinião, a melhor cena é quando o rei perde a linha, tipo, foda-se.
O episódio final.
É o episódio final, e é a cena que me irritou no episódio final, eu vou explicar. Ele abre a porta... Ele
irritou, é isso.
Sai dando porrada a caralha. Irmão, quando ele pega o cidadão ali pelo peito, pela cintura, levanta foda. Você vê a coluninha do cara quebrando na quina...
É maneiro.
Da coluna, eu falei, ok. Cara, foi a cena do Darth Vader, cara. Ele teve a cena dele de corredor.
Literalmente, a cena do corredor do Darth Vader.
Essa cena realmente foi bem maneira.
Primeiro as pessoas vão. Aí depois, quando as pessoas começam a olhar as pessoas sendo arremessadas de volta, o medo na cara de, então, podemos ter perdido o controle? E o nego começa a tentar recuar e ele pegando e jogando pra cima e dando porrada. Achei fuderoso aquilo. É o momento que ele, sabe, como diz o Super-Homem pro Darkseid, eu vivo no mundo de papelão. Obrigado. Com você, eu não preciso me conter. Ali é o rei do crime botando pra fuder, sacou? Sim, não, veja bem, a gente tem que ser foda discreto. Mesmo.
Abre a porta. Tal. Abre a porta aí.
Abre a porta. Foda-se. Foda-se que agora é cu. Foda-se. Bora, bora.
Não, mas eu acho que o que eu mais ri dessa cena, Fred, foi quando ele abre a porta, o cara olha pra ele gigante, né? Ele
é burro. Exatamente.
Mas sabe o que eu acho maneiro nessa cena também? Que o Vincent D'Onofrio, ele é meio mondrongo, né?
Sim. E ele se mexe meio mondrongo também, né?
É, exato. Ele se mexe meio mondrongo. Mas funciona. Pra mim, achei irado. Não tô reclamando, não.
Não, funciona. Sim. Funciona.
Ele não é um ninja, não é um lutador. É um cara que ele é um porradeiro, né? E tá distribuindo pancada.
Bloco de força. Né?
Não é. Exato. E é que é o rei do crime. No final, né? Nos quadrinhos, ele é só um cara super forte. Só que gordão. Parece um quadro, um retângulo, né? Mas eu acho que a representação dele desde a primeira temporada Netflix é muito boa. E aqui eles libertaram o rei do crime de verdade, né? Finalmente.
Libertaram. É. O mercenário, a gente já falou aqui, o rei do crime também, totalmente liberto, cara. Pô, ali na luta de boxe, tudo bem que aquele cara era um merda, né? Tipo, o cara peso pesado. Não, botar
um cara foda também pra lutar com o prefeito, né?
Não, mas porra.
Sabe que seria muito foda se fosse o Mike Tyson, imagina?
Pegaram um cara aposentado, que eles falam, né? O cara saiu da aposentadoria pra fazer essa luta beneficente,
tudo entendeu? Bem, Rex, mas o George Foreman, com 50 anos, ele não lutou de regata, porra. Entendeu?
Tem isso, cara.
O prefeito de regata, beleza, entendeu? Agora o ex-lutador profissional não dá, porra.
É porque eu acho que como um tava de regata, tipo, vamos botar outro de regata também, entendeu?
Não deu.
Eu gostei muito dessa cena, mas o que me irritou nessa cena é, então, tudo que foi feito antes, tudo que foi feito pelo Rei do Crime, todos os crimes, todos os não sei o que, etc e tal, os caralhos, a gente não tem certeza, porque ninguém viu, não tem testemunho, não tem prova. Meu irmão, que ele não tenha matado ninguém.
Ele matou, Fred. Ele literalmente matou.
Então, veja bem, na hipótese de ele não matou ninguém, tem uma lesão corporal gravíssima ali, o cara está paraplégico, porra.
Não, cara, ele matou uma galera.
Eu sei que ele matou uma galera. Eu tô dizendo, na hipótese de ele não ter matado ninguém, mas a gente sabe que ele matou uma galera.
Ah, mas ali você pode falar que foi autodefesa porque a galera foi pra lixar ele.
Não, porra, cara, foda-se. Aí...
Não é possível. Ele abriu a porta e saiu distribuindo, cara.
Pois é,
não, foda-se. Tem prova, tem câmera.
Lógico que não, tem, é um tribunal, cara.
Meu irmão, de tudo que ele fez que ninguém viu, aquilo ali tá documentado.
Não,
então tá bom. Olha só, vai viver a sua vida nessa praia paradisíaca.
Foi antes dele matar todo mundo.
É, esse final foi muito ruim, mas vamos deixar falar o final mais pra frente, né? Que acho que...
Não, mas a gente fala agora e bota no final na edição, porque, porra...
Isso, né? Porque a vida já não é fácil o suficiente.
A vida... Não, porra. É a magia da edição.
O Fred tá dirigindo o episódio aí, então é isso aí, ó.
Porra, Felipe. Anota aí, Léo. Anota aí.
Magia da edição. Aí você olha e fala, tá bom. Ah, mas o Matthew Murdock vai ser preso.
Que não matou porque, ninguém, é preso.
Porque ele tem aqui uma acusação de lesão mesmo, corporal.
Vai se fuder, porra.
Amigo, querido, tem um cidadão...
Foda-se, já estamos falando do final mesmo? Foda-se, é isso.
Vamos, exatamente. Tem um cidadão sentado numa cadeira elétrica, mecânica, chupando um canudinho, porra. Não, mas aí o Matthew Murdock, ele quebrou a perna daquele policial ali.
Tem uns três caras sem traqueia, porra, que ele esmagou.
É, isso foi muito desproporcional, sabe, esse acordo. Ah, você deixa de ser prefeito e a gente dá perdão, não só pelos crimes que você cometeu antes do julgamento, quanto por todos os crimes que as pessoas filmaram você fazendo no julgamento.
Exato.
E ao mesmo tempo, o Matthew Murdock...
Ele quebrou uma perna, ou um braço, talvez.
É porque os crimes do Matthew Murdock são contra a polícia, né? Então isso tem peso também, né? De agredir oficiais e tal. Mas ele podia ter recebido um perdão também, porque ele tava lutando contra o Rei do Crime e uma milícia que tava presa também.
Pensa assim, Dave. O Matthew Murdock, né, o Demolidor, ele tem aquela coisa da culpa.
Culpa cristã, literalmente.
Tem um sacrifício da parte dele também. Por quê? Qual era o acordo? Ele fala, cara, a gente já perdeu muito. A gente tá querendo salvar a cidade, só que cada um do seu ponto de vista. E a gente tá errado nos dois lados. Os dois lados perderam, os dois lados estão sofrendo. Eu aceito sair, parar, se você parar. Então qual foi o acordo ali? Talvez o Matthew preferiu tomar todas as culpas e falar assim, meu irmão, só vai embora daqui, deixa que eu seguro a porra da bomba, deixa que eu aguento a pressão.
Mas não foi ele que fez o acordo, manda. Quem faz o acordo é o
Sim,
o
mas assim, advogado. Foi um acordo elaborado ali, porque tipo assim, o cara é o rei do crime, meu irmão.
Não,
o cara, se ele quiser continuar em Nova York sendo o maior gangster da porra da cidade, ele vai continuar tendo poder, ele vai continuar controlando a polícia, porque ele vai ter dinheiro. Ele vai continuar controlando as drogas, tudo, porque ele continua sendo o rei do crime.
Tá bom, mas quem faz o acordo?
Então é melhor você ter esse filho da puta longe.
É o procurador geral que faz o acordo.
Não é o Matthew Murdock.
Eu sei que não é. Quem fez o acordo foi a própria galera de Nova York que falou, meu irmão, tira esse cara daqui.
Mas isso funciona nos quadrinhos, né? Nessa série, da forma que foi desenhada, cara, ele entrou na engrenagem de poder governamental. A parada de querer ser esse cara e salvador de Nova York e tal. Só que o fato de, no final, ele fazer o que ele fez, cara, com a população que tá protestando, não sei o que lá, é que é uma parada louca. E tá a governadora de Nova York, a procuradora de justiça, todo mundo falando pro cara, larga o teu carro. E esse acordo, ele é simplista, sabe? Ele é bobo, é uma parada de quadrinhos. Eu achei muito piegas aquele final dos dois com a testinha encostada na escadaria.
É um lixo aquilo, cara, é um lixo, cara. Vai se fuder. Porque assim, ó, esse acordo, primeiro que ele foi feito antes do ele mandar abrir a porta, né? Assim,
não, na verdade, o acordo não foi feito. O acordo foi oferecido.
Isso. Ah. Foi oferecido. Então, assim, o cara não tinha um rastro de mortes contra civis.
Documentado, né?
Documentado em 4K e filmado.
Em live. Demolidor não viu que ele matou tanta gente.
Demolidor não viu, mas ele ouviu ossos quebrando, amigo. Ele ouviu a L3 e a L4 do cidadão ali rompendo.
Enquanto eles estão lá de testinha colada jurando amor, tem gente gemendo ali sem sentir as pernas, maluco.
É, o cara gritando, eu não sinto.
Mas é exatamente o que a gente falou, cara. É tipo assim, é um acordo simplista pra caralho, mas assim, o cara não vai abandonar a cidade. Tanto que assim, você toma esse carro diplomático, você assume essa origem aí, sai daqui de vez, porque se ele continuar na cidade, amigo, não vai ter governador que vai parar o cara, não vai ter polícia que vai parar o cara.
Claro que vai, cara. Claro que vai.
Não vai. Porra, o rei do crime, cara.
Nas
outras temporadas ele foi preso e continuou a mesma merda. Ele continuou controlando a porra toda.
Se você bota esse cara preso, o cara vai continuar em Nova York mandando em tudo. Da mesma forma,
mas o meu ponto...
o cara não vai embora.
Mas ele pode mandar da prainha paradisíaca que ele tá também.
É, ele pode voltar.
Que inclusive é o que ele faz nos quadrinhos quando ele consegue o segredo da quem é o demolidor, da Karen Page, que tá lá drogadaça e tal, e parará e piriri, e ela vende a porra do segredo por uma dose de heroína. Ele tá num barcão lá, feliz e faceiro, porra, vendo o porra do sol, e aí chega o cara e fala, senhor, temos aqui uma parada muito legal pro senhor.
Então, mas assim, o tanto de crimes que esse cara tinha nas costas, esses
assassinatos,
tipo assim, não tem como o demolidor sentar na mesma mesa que esse cara aí, tipo, ajoelhar no caso ali, e fazer um meia-culpa, se equiparar com ele.
Não, e tem mais, o rei do crime foi pra prainha dele e ficou lá olhando pro mar lá, pensando na Vanessa. Mas ele fica com o quê? Com o WhatsApp ligado pra avisarem se o demolidor tá preso ou não? Porque se o demolidor sair da cadeia, ele fala, agora não. Agora eu vou voltar. Cara, pra mim não funciona. Pra mim ele tinha que fugir. Se a resolução do rei do crime pra essa série é ele não estar em Nova York, ele tinha que fugir no rastro de sangue. Arrebentar a gente, sair da rua, fazer a gente voar, sabe, e desaparecer. Entrar num carro, helicóptero, não sei, e sumir.
Assim, pra mim ele tinha que ter sido linchado ali a hora que a galera deitou ele.
Porra, demolidor, finge que não tá vendo, caralho. Deixa, porra.
Mas aí é como.
Ele morreu, a cidade que ele ama matou ele. Acabou, velho, isso.
É exato, cara. Ali ele tinha que ter realmente sido linchado e preso.
Mas aí você tá esquecendo que tem um lado católico do demolidor que...
Ah, perdão.
Mas e a temporada inteira ele tava exatamente indo contra matar.
A temporada inteira ele fica sobre isso, questionando se ele deveria matar ou não. O que acontece ele poderia ter salvo se
ele tivesse matado. Mas não era ele que ia matar.
E era a salvação.
Culpa cristã é forte demais naquele cegueta do caralho,
porra. E era também a parada da salvação que ele fez com o mercenário e agora fez com o rei do crime.
Isso. Mas agora ele tá preso na porra da cadeia, não pode abaixar se cair a merda do sabão, caraca, irmão.
Então agora ele vai salvar todos os presos da cadeia.
Pelo menos ele não vai nem ver o sabão caindo.
Então faz o seguinte, então ele tem que virar um pastor, porra.
Eu espero que o demolidor aproveite o tempo na cadeia pra refletir sobre os atos dele, as ações dele, porque foram péssimas escolhas. Essa culpa cristã e esse perdão dele, no caso da série, só ajudam os filha da puta. Porque o Fogg morreu e o cara que matou o Fogg tá bonitão no avião viajando pra continuar matando gente. O rei do crime que matou geral, fez merda e é responsável pela morte do Fogg e de um monte de gente, passeando na praia. E a população que se uniu ao lado dele pra protestar e etc, levou porrada, teve a coluna dobrada 90 graus pra trás.
Mas aí você tá explicando, na verdade, como funciona o perdão católico.
Não. Peraí. Você escolhe o sacrifício em uma coisa que você acredita, uma coisa que você tem a fé e você vai viver com as consequências disso.
Mas assim, desde a outra temporada, na época da Netflix também, eles querem já fazer essa dualidade, rei e demolidor, e as cenas espelhadas, né? Ele dá tchau pra Karen, aí o cara dá tchau pra Vanessa. Tipo, é tudo meio assim. Já tava ruim na outra temporada, achei uma bosta esse negócio também, porque tem um momento que não é mais... a face da mesma moeda, porra nenhuma, porque...
É, não é?
Tem um limite, cara. O cara é um carniceiro inacreditável.
Lembra daquela sequência dele estourando a cabeça do cara na porta do carro?
Sim. Ele mata direto e indiretamente, cara. O navio que afundou, todo mundo que tava dentro morreu por ordem dele.
Exato. E aí ele sofre com essas mortes, e aí quando ele tá na frente do cara, ele, a gente ama essa cidade.
A gente ama essa cidade, foi demais.
Não dá, não dá. Ali ele poderia ter tentado evitar, a Jessica Jones tinha que segurar ele e falar, meu amigo, chega, tá ligado?
Vamos fazer o seguinte, eu vou apertar aqui seu pescocinho só um pouquinho, você vai acordar amanhã com dor. Mas fica tranquilo, tá bom?
Pronto. Cara, ele matou os caras ali na frente, que ele jogou os caras da escada pra baixo.
Ninguém cai da escada assim e morre de primeira também.
Caralho, Rex, onde você tá vivendo?
Porra. Caraca,
Rex. Era só um andar ali,
Nazaré,
pô.
Ninguém morre caindo de andar, Tedesco, porra.
Ninguém morre caindo de andar.
Ninguém morre caindo de um andar.
Se morre ou não morre, eu não sei, Rex. O que importa é o seguinte, ele estava mais preocupado com o bem-estar daquela criatura do que de todos os inocentes.
Exato. Mas ele tentou impedir as pessoas de irem atacar. As pessoas é que foram na fúria.
Mas é uma ilusão dele achar que o cara tá fazendo o terror na cidade. De novo, tá prendendo gente, tá invadindo casa, tá matando gente e achar que a população vai ficar todo mundo com cartaz escrito chega de King Ping esperando esse cara ajoelhar no chão e pedir desculpa, porra. E o cara sai da sala gritando bu e descendo caça, jambrolhando geral.
Jambrolhar.
Cara, o Demolidor, nessa hora, eu não sei, cara, assim, é difícil, mas porque é muito seletivo a escolha dele. Ele escolhe ali defender e salvar o rei do crime em vez da cidade, cara.
Na verdade, ele escolhe não matar o rei do crime.
Mas ele não tá escolhendo salvar a cidade. Ele não precisa matar o rei do crime.
Mas a vontade que ele tem e o peso dele na história é essa. Foi o cara que ordenou a morte do amigo, destruiu a cidade.
Na verdade, quem ordenou a morte foi a Vanessa.
Sim, mas a Vanessa associada a ele, tá tudo ligado a ele. Os crimes que ele cometeu, o barco que ele mandou explodir, todas as ordens que ele deu,
é tudo bem.
Segura ele de que eu tinha que matar esse filho
da puta. Cara, ele não querer matar.
Interno de mato ou não mato, porque só quem eu sei quem ele é. Mas eu sei a verdadeira história dele. Se eu sei que se ele for pra justiça, ele não vai ser preso.
Por isso que a Karen Page é mais braço do que o Demolidor aí, porque ela tá muito mais rancorosa.
Ah, sim.
Por ela não tem nada de mercenário, não tem nada de porra nenhuma, sabe?
E foi o que ela fala, deixa eu matar, bota a culpa em mim.
O meu ponto não é, tipo assim, ele não querer matar porque ele é o herói que não mata, ok. O meu ponto é o além disso. Ele não precisa ele matar, ele pode tentar impedir, não tem problema. Agora, o que me pega mesmo é o que o Dave falou, é o discursinho, os dois juntinhos, aí todo mundo parar, vamos deixar o Demolidor...
Eles vão conversar.
Imagina só, tamo nós cinco lá, aí mataram o Rex, o rei do crime.
Morreu, matou o
Rex.
Eu vou escolher você.
É, te jogou da escada, tu caiu de um andar e morreu.
Tipo assim, você acha que eu vou esperar Demolidor ter troca de ideia? Mano, tem que ir pra cima do cara, o cara acabou de matar teu brother e teu irmão, tua namorada, sei lá quem, cara, tinha um monte de gente lá.
Tem uma porrada de gente jambrolhada naquele
corredor ali atrás. Mas é aquela história, se você mata ele, você se torna como ele, entendeu? Você também é um assassino, você também é um criminoso.
Não.
Diferente do Batman do Nolan, deixar morrer também é um problema.
Tudo bem, mas aí então a gente tá falando do Demolidor ou da população?
Não precisa deixar, ele pode não conseguir evitar, entendeu?
Exato, que seria lógico, inclusive, desculpa. Porque olha só, tem 78 cidadãos em cima do rei do crime, jambrolhando ele. Eu gostei desse verbo, eu vou usar muito essa porra. Jambrolhando ele, e aí o Demolidor, que é um só, por mais, porra, pica das galáxias que ele seja...
E a Jessica Jones.
Deu um pulão. Não interessa, cara, tinham 78 cidadãos ali jambrolhando aquele careca gigantesco. Irmão, por mais forte que seja, você tem que pegar um de cada vez pra tirar de cima.
É, cara, tipo assim...
Ele chega e fala, eu vou dar um exemplo aqui.
Final do Arkham City, o videogame do Batman, o Batman também não mata, ele luta com o Coringa morre, o Batman não consegue evitar que o Coringa morra. E não é, o Batman não gostou que ele morreu, tanto que ele fica triste, o cacete. Só que assim, a história do jeito que ela foi contada ali, o Coringa precisava usar o antídoto, ele deixa o antídoto cair porque ele é um idiota, o Batman não consegue salvar e ele acaba morrendo. E o Batman até fala, porra, eu ia te dar o antídoto, né? Só que você vacilou. Então assim, foi uma construção muito melhor do que essa daí, cara, que não faz sentido algum.
É porque DC é melhor que Marvel, né? Cara, tem 78 pessoas em cima do cara. Chegam duas pessoas e falam, para.
Tem 78 pessoas ali, tem aquele desafio. Quem ganha? Quem ganha? Um King Pig ou 100 humanos, entendeu?
100 gorilas. 100 gorila ou um King
Pig? 100 gorilas ou um King Pig?
100 pessoas ou um gorila?
Mas me irrita esse... Então,
100 gorilas ou um King Pig, né, cara? Porque o cara tava demais ali.
Porra, tá todo mundo em cima do cara. Aí chega Jessica Jones e chega o Demolidor e fala, para. Ah, tá bom.
As pessoas respeitam.
Mas elas respeitam a imagem do Demolidor, entendeu?
Aí a parada, ó. A parada do acordo.
Se afastaram do Kingpin achando, pô, o Demolidor vai matar o cara.
Não, mas, gente, a gente pode voltar um segundo, gente. Olha só, vamos fingir que é uma situação real. A gente tá num lugar, num prédio público, com várias pessoas, e sai um cidadão, um criminoso reconhecido, começa a matar e agredir e ferir as pessoas, sabe? Muitas pessoas. Esse agressor, ele tem que ser detido, gente. E, às vezes, se não tiver outra maneira, com força letal. Porque entre ele morrer e as outras pessoas morrerem, a escolha é óbvia, entendeu? Se você olhar com um olhar prático. E não foi esse olhar que foi levado.
Mas foram as pessoas que foram pra cima, entendeu?
Mas, cara, porque a cidade estava no limite. Porque, de novo, esse cara... Não é que esse cara saiu pra tomar um café da manhã e as pessoas resolveram agredir ele. Não, esse cara mandou prender, matar, extorquir e sequestrar um monte de gente da cidade.
Jambrolhar.
Eu tô defendendo o Kingpin. Eu tô falando, tipo assim, pra defender o que vão usar pra defender a imagem do cara foi o cara estava se defendendo, porque as pessoas foram pra cima.
Mas é, eu não entendi até agora. Você concorda com o que eles fizeram com o Demolidor ali no final?
Não.
Tá defendendo. Então por que você tá defendendo o cacete?
Eu tô mostrando que assim,
caralho,
quando você colocar isso, assim, num tribunal, numa justiça, numa coisa, assim, porra, a galera foi pra cima do cara. E ele tava se defendendo. Então,
não,
tipo assim...
Mas o Kingpin não iria
tanto pra justiça, é que quando uma turma mata alguém, você não tem crime quando a galera junta pra matar uma pessoa na porrada. Você não tem um culpado, você não sabe quem foi que matou.
Eles não querem tirar o personagem do MCU. Tudo assim, bem. Nem o bug que eles tiraram, porque o cara tomou um tiro na barriga, botou o paletó e vai ficar bom, pelo visto, né?
O cara então, tira um tiro. O Ju tem que dar uma palmas aqui pro Buck Cashman, que é um personagem maneiríssimo na série.
É maneiro mesmo, ele é maneiro.
Você gosta do Buck e não gosta do gordinho?
Eu gosto muito do Buck. Inclusive, acho que, tipo assim, eu tava torcendo pra ele morrer na segunda temporada pra DC pegar ele e transformar ele no Batman. Porque ele daria um Batman perfeito.
Nossa, cara. Olha as ideias. Olha o Rex, olha o sonho do Rex.
Olha as ideias.
Olha as ideias.
Porra, tu olha pro Buck Cashman e não vê um Bruce Wayne ali, cara?
Não, eu não vejo.
Porra. Não, também não, desculpa.
I am Daredevil.
A parte do julgamento eu gostei.
Foi muito maneiro.
Ele encontrando o Fisk ali e o Fisk falando baixinho, ó. Murdoch.
There are things I can say in here that will ruin your life with complete support of the legal system. I can have you thrown in a cell forever.
I could say the same about you.
Excuse me?
O que eu achei legal do julgamento, mas assim, é meio falho, é que tem aquela cena que o Fisk fala, né? E o Demolidor ouve, né?
E responde.
Só que ele responde, só que a gente não tem super audição.
Não, então, mas ele responde no automático, né? Mas não é falha, acho que é tipo assim...
Não, eu sei, mas ficou engraçado.
Uma resposta
assim,
automática mesmo.
Ele deu uma resposta que o cara nunca vai ouvir, sabe? Tipo assim, então ficou meio que...
Mas criou uma situação na sala, né? Porque as pessoas... O que você tá falando aqui? Criou uma situaçãozinha
quero.
Na sala.
Oi, quero.
Exato, exato.
Mas eu gostei muito da personagem nessa temporada da psicóloga, que vai virar a Serial Killer.
A Biruleib?
É, Biruleib, ela vai ser a nova serial killer.
Biruleibaça, né?
Belíssima psicóloga, porque senão... A atriz é muito gata, belíssima.
No Rex. Belíssima é uma palavra maravilhosa, é belíssima.
Belíssima.
Eu imagino o Rex, eu imagino ele falando e batendo palminha devagarzinho assim, belíssima. Ele deve falar isso nas empreitadas noturnas dele, você é belíssima. Ah. Deve usar isso direto. Vamos ver o que vai desenvolver dessa personagem, porque ela ficou meio apagada, né?
Eu achei que ela ia se tornar aquela personagem que tem no universo do Demolidor, que se torna uma das assassinas do Rei do Crime.
Merit Floyd.
É Merit Floyd. Eu achei que ela ia desembestar pra esse
como que ela
personagem.
Chama aí, Rex?
É, ela Merit vai virar Floyd. Alguma vilã, com certeza. Tipo, se não for uma nova Muse, que ela veste a máscara no final, eu acredito que ela vai voltar aí matando vigilantes.
Não, e ela deu no gogó do
é,
procurador,
é.
Do promotor ali, né, do advogado.
Eu fiquei impressionado como é que essa mulherada, assim, de quadrinhos, né, de repente viram todos super fortes quando resolvem andar com vigilantes.
Não precisa de muito super força, não.
Aquele mano, cara era um Zé Ruela. Ela também, né?
É, porque, e pra fazer aquilo ali, você não precisa
quebrar de uma traqueia com um soco do nada, assim.
Não quebrou a traqueia. Não tinha quebrado o teto.
Não quebrou a
traqueia.
Catreia?
Um... Cara, se tu der um peteleco no teu gol, tu já fica mal. Ela deu um soco.
É, e por a Karen Page que você tá criticando aí, a mulher foi treinada pelo Punisher e pelo Demolidor.
Esse treinamento, né, meio... Acontece assim, muito rápido, né?
Quando começou a primeira temporada Demolidor, Demolidor também treinou rápido, pô. Já tava sabendo fazer tudo.
É, mas você não viu, né?
A virada
olha
dela...
Aí, olha a resposta.
Agora, vocês estão falando do julgamento aí. Eu achei muito merda o Matthew Murdock revelar que era o Demolidor, cara.
É, agora nem cagou precisava, o pau, né, meu? Cagou o pau. A geral, juíza né? Falou que nem precisava. Ela falou, independente disso, não sei o que ela...
É, foi muito anticlimático, cara. O cara achou que era Tony Stark, mirou Tony Stark e acertou no Demolidor. Eu sou o Demolidor, gente, o pessoal...
Ah, foda-se.
Quem diria? O cara tá falando assim, o advogado cego.
Assim, sabe lutar, ô.
Não, cara, pra mim essa parte, eu juro que na minha cabeça isso é muito diferente. Porque quando ele fala assim, eu sou o Demolidor, eu pensei que na hora ia falar assim, por favor, prenda esse homem. Porque o cara tá com ordem de prisão.
Exato.
Não, aí ele joga o bastão ficando em todas as paredes do tribunal.
É, não, foi horroroso, foi uma vergonha alheia, cara, de verdade, assim.
Foi ruim, cara, foi ruim.
Foi meme de vergonha alheia, foda isso, cara.
Não, ele só tacou o bastão na parede, as pessoas já sabiam que ele era o Demolidor, tipo assim.
É, grande
eu tava esperando uma pirueta, um mortal pra trás, alguma coisa.
Viu? Caraca, tudo isso seria vergonha alheia.
Seria, cara.
Tudo, qualquer coisa que ele fizesse. A única coisa que seria menos pior seria estar com o uniforme por debaixo do terno e abrir a camisa, tipo, superou, mas seria horroroso do mesmo jeito.
Seria péssimo. Seria menos humilhante, eu acho.
Tudo ali é esquisito, porque ele assim, ele fica assim, tem uma testemunha, hein? Não sei não, mas parece que tem uma testemunha. Aí no final fala, gente, eu sou testemunha, que eu sou Demolidor. Fica um climaço, cara, é horrível, horrível, cara, horrível.
I am Daredevil.
What?
E vale lembrar, nós estamos no MCU. É o mesmo universo onde, anos, décadas atrás, o Tony Stark fez a mesma coisa. E foi televisionado e todo mundo viu ele falando: eu sou o Homem de Ferro. Então, essa cena perde mais força ainda, porque ela vai ser comparada. Vai ter um meme na internet da BB Report do Tony Stark e do Matthew Murdock.
Não, e já foi. A identidade do Homem-Aranha também já foi revelada pra todo mundo. Os caras fizeram um filme só pra voltar atrás nisso, né? Uhum. E tal. Então, tipo, vai voltar atrás nisso de novo.
O MCU tem poucas identidades secretas no universo deles.
Exatamente. O Clint Bart, que era o Gavião Arqueiro, todo mundo sabe que é ele. Máscara nunca existiu.
É só o Homem-Aranha, dentro do universo Bart, que a gente teve.
Clint Bart. Não é Clint o nome dele, pô? Me esqueci. Eu
falei, é Barton, porra.
Não é Clint Barton. O cara zoou o Caquinho 30 segundos atrás. Ele já veio com 100%.
É. Não, eu não falei craqueia.
Eu não me lembro dos quadrinhos. Os quadrinhos, a identidade do Molidor realmente é aberta, eu não me lembro. Não,
é secreta. Ela é revelada. Não, mas tem... Não,
ela começa secreta e quem entrega a identidade por causa de vício de drogas, que seja quatro,
é a Karen
Page pro Rei do Crime. E aí
mas
começa
a Murdock. Mas isso é aberto.
É, mas essa saga é maneira, né, assim, a história é maneira, é boa, né, bem escrita, mas ela é muito sinistra, né, muito pesada também, né.
A queda de Murdock.
É do caralho. Aquela sequência dele no metrô indo encontrar o Rei do Crime, caralho, ele tá completamente controlado ali. Ele dá um chute na cabeça do cara, o cara atravessa a cabeça pela porta do vagão. Não me lembro ao certo se aparece, mas eu sei que na próxima sequência tá a porta do vagão aberta. O cara tava com a cabeça ali, amigo. Tá subentendido alguma coisa? Então, ali ele tá completamente foda-se. Tanto que ele leva o cacetete que ele roubou de um policial que ele agrediu quando era moleque, pra matar o Rei do Crime. E não consegue matar o Rei do Crime. Ali ele tá completamente fodido. Beleza, mas o ponto é, depois disso tudo, em algum momento, a opinião pública sabe,
sim,
que o Matthew Murdock é o Rei do Crime.
Sim, nos Demolidor. Anos, metade ali dos anos 90, início dos anos 2000, tem uma história que ele é revelado Demolidor, ele é preso por isso.
A terceira temporada vai ser o quê? No presídio?
Ah, sei lá, cara.
Mas vai ter terceira temporada? Existe data? Existe expectativa?
Tem que ter.
Ah, agora, eles deixaram todo mundo vivo.
Pra mim parece que acabou, gente.
Se o Rei do Crime tivesse morrido, podia ter acabado mesmo. Mas como não morreu, cara?
O cara tá preso com o quê?
Porque que... O Demolidor preso.
É, vai terminar.
Preso, cheio de policial que ele colocou no presídio, cheio de bandido que
já
ele
tem,
colocou
no presídio. Já tá oficializada, vai ter terceira temporada.
Vai ter a temporada 3.
Cara. Vai ser no presídio, né?
É porque não faz sentido, cara.
Vai começar
não,
lá, né? Mas...
Não faz sentido. Não, certamente as acusações vão ser retiradas, etc e tal. Porque não faz sentido nenhum, caralho. Se não me engano, porque se for assim, então vamos prender o Homem-Aranha também. Não,
ele tem que libera o Demolidor de qualquer coisa é a Shield. Porque teve uma época que o Demolidor trabalhou com a gente da Shield. Então, tipo assim, talvez se for fazer alguma relação de libertar ele e transformar ele em um tipo de agente, que foi o que aconteceu nos quadrinhos, é você botar ele com a Shield.
Então, tem uma outra coisa que acontece nos quadrinhos, que aí é quando eu falei que pode ser que eles queiram trazer de volta o Punho de Ferro.
Nossa!
O Punho de Ferro se passa pelo Demolidor, ele veste a roupa do Demolidor,
vagamente disso.
E aí liberta o Matt Murdock, que provam que ele não é o Demolidor.
Se essa for a solução deles pra terceira temporada, pode cancelar, cara.
Olha só, se essa for a solução deles pra terceira temporada, eu aceito parar só na segunda.
Nossa, não, cara. Cara, mas eu vou ser muito honesto. Quando ele falou assim, eu tenho uma pessoa pra chamar aqui, eu vou chamar o Demolidor, eu pensei que alguém na plateia ia se levantar com roupinha de Demolidor.
Eu achei que o mercenário fosse aparecer
de Demolidor. Eu achei que ia ser uma coisa do tipo também, cara. Eu não achei que ele ia entregar os pontos, aí eu sou o Demolidor. Eu pensei que o mercenário ia aparecer ali no meio e ia assumir o cargo. Mas
é que era
mas aí você ali, tá transformando o Matt Murdock num mentiroso, entendeu? Não, que não aceita responsabilidade e ia cagar todo o trama do personagem, né?
Toda a culpa
não,
cristã.
Mentiroso dele, né? Ele é.
Não, mas, cara. O tempo inteiro, porra. Ali, naturalmente, ele tá.
Não, ali, contra o Rei do Crime, porque, assim, se ele fala assim, ah, o Demolidor é o mercenário, aponta o mercenário ali no pessoal que tá ali no julgamento. O Rei do Crime fala, não, eu sei que você é o Demolidor, que eu tenho provas contra isso. E aí, entendeu? Anula todo o processo que o Demolidor tá fazendo ali.
Não, então, mas ele tava levando o julgamento pra revelar que ele era o Demolidor.
É, inclusive, essa punheta do Rei do Crime saber que ele é o Demolidor, né? O Matt Murdock. E não usar isso, né? Ficar segurando. O cara tá no banco dos réus, no julgamento. Porra, por que não solta logo essa letra, sabe? Isso ficou esquisito. Até o próprio Buck aí que você tá defendendo, Rex, falou, porra, vamos botar a boca no mundo, fala que esse filho da puta é o Demolidor. E o Rei do Crime, não, segura.
Sim, mas é que o que acontece. Ele quer, é aquela coisa, né? É o arqui-inimigo. Eu não quero entregar você. Eu quero te destruir. Eu quero acabar com a tua vida. Eu quero fazer você sofrer. É um tipo de sofrimento, entendeu? É um tipo de, assim, todo mundo que você gosta, conhece, eu vou lá e vou foder com a tua vida porque eu sei que você é o Demolidor. Eu não quero só te prender. Eu não quero só acabar com a tua imagem. Não, eu quero é acabar com a tua vida inteira, tua alma, teu coração, tudo. É uma coisa de vilão ali. Sabe que é e não quer só chegar e entregar o cara preso.
É, mas eu acho que essa série, se voltar de novo, o rei do crime, ficar nessa parada aí...
Eu acho que não, mais, eu acho que a gente vai voltar...
Outro lugar aí.
Então, eu acho que a gente vai voltar com os... o tentáculo, né? Vai voltar. Porque, cara, com o rei do crime fora da cidade, vai voltar a guerra de gangue, vai voltar aquela porra toda. E aí você tem o tentáculo aparentemente aparecendo no filme do Homem-Aranha. Então eles já vão voltar pra Nova York. É
verdade.
Então, tipo...
Cara, é porque eles já eliminaram esse personagem. Mas até o Caveira Vermelha, por um tempo nos quadrinhos, ele também chegou a ser um criminoso, assim, em Nova York, meio que mafioso também. Só que, tipo assim, eles eliminaram totalmente o Caveira Vermelha do MCU, eles, né? Tinha
que trazer a Electra de novo, assim.
É, provavelmente eu acho que trazer a Electra.
Tipo, Demolidor, sim, entendeu? Tipo,
acho que a Electra volta. Se voltar o tentáculo, a voltar a Electra é fácil.
Chega de rei do crime por enquanto.
Você acha que eles vão dar um tempo de Vincent D'Onofrio ali? Você acha?
O cara manda muito bem pra eles.
O cara manda muito bem. O cara já tá mandando que nem um idoso, né, cara? Botar um extra peso naquele ator, ainda fazer ele andar daquele jeito, pô, o cara deve estar pedindo pinico já.
Não, e não é nem isso. É tipo, depois do que ele fez nessa temporada, assim, né? Essa cena do corredor que a gente já falou várias vezes. Tipo, não tem mais o que o cara, sabe? Ele vai voltar e vai fazer o quê, entendeu? Vai pra onde? Não, sei lá, eu acho que... Por isso que eu acho que foi uma perda eles não matarem o cara e ir pra um outro caminho já com o Demolidor. Usar mesmo aí o
tentáculo. Ele pode voltar mais pra frente.
Cara, tem uma história em quadrinhos que o rei do crime, ele assume a liderança do tentáculo. Então, pode ser que o tentáculo volte sobre uma direção de um novo líder e se descobre depois que esse novo líder do tentáculo é o
rei do crime. Ruim, né, gente? Pelo amor de Deus. Pô, aí é faz de fuder, né, cara? Porque as paradas que nos quadrinhos você aceita.
Eu acho que é dar um tempo do rei do crime, cara. Deixa ele um pouco fora, faz com outros vilões, traz outros personagens nessas temporadas. A gente vai ter lá a mulher virando serial killer.
Esse aqui é o problema. É porque, pra essa série específica, assim, nenhum argumento que vocês trouxeram aqui dos quadrinhos, de outras histórias que existem, nenhum desses, assim, me enxuou. Nossa, essa história eu quero ver, sabe? Puta, pra mim, assim, não teve os seus momentos, a segunda temporada e tal, mas eu preferia, por exemplo, seguir uma série hoje do Mercenário.
Um filme pra TV, David.
Feature film, né? Do Mercenário, pra ver o que ele vai fazer, porque foi um personagem muito mais interessante. Ou da própria psicóloga lá, que tava com a máscara, cheirando a máscara, que não é uma maluca, não sei o quê, do que ver o que vai acontecer com o Matthew Murdock. Não me interessa mais, sabe? De verdade, eu não quero saber. Pra mim já deu.
O que a gente pode ter também agora, porque eles trouxeram de volta a Jessica Jones, botaram ela de novo lá como a detetive, trouxeram de volta o Luke Cage.
Mas não botaram ela como detetive, né?
Eles podem fazer uma série.
Eles apareceram na série, eles existem nesse universo e estão ali.
É, mas ela apareceu como uma capanga, né? Que só sabe dar soco, né? É isso. Detetive mesmo não teve nada.
Não. Ela terminou reabrindo a agência dela.
É, sim, mas ela mesmo nessa série tinha oportunidade de se mostrar uma detetive, que é o que ela é, porque tinha lá as armas escondidas no final, mas ela mesmo não fez não teve nada, nenhuma cena, nada relevante que mostrasse, nossa, ela tá...
Ah, mas não é ela que encontra as armas?
Mas cara, mas assim, encontrei as armas, oi, tudo bom? Encontrei as armas, me encontra aqui no pier. Não tem uma investigação, ela não interroga ninguém, é simplesmente acontece. É.
Mas eu acho que a participação dela, principalmente agora, foi mais quase que pra trazer um spin-off ali, do cara lá que trabalha lá com a Allegra, que é o Matthew Lillard.
O cara que o Tarantino não gosta, né?
É.
Esse cara tá precisando de amigos, esse cara. Ele tá meio mal.
É, ele tá cheio.
Não, mas você viu que ele teve um depoimento recente dele falando assim, a galera, acho que ninguém realmente gosta do meu trabalho, só me chama por causa do saudosismo. Você viu ele falando isso?
Caraca, não tinha
visto. É, bem bad vibes, assim. Acho que o negócio do Tarantino pegou pesado nele, cara.
Que eu vi postagem hoje do James Gunn falando dele.
Então, eu acho que é por a galera tá postando porque o cara tá mal, cara. Tá pra baixo.
Caralho.
Tá tristinho.
Mas esse personagem também não me trouxe nada, cara. O cara da CIA, misterioso, articulador.
Cara, eu acho que esse personagem aparecer e aquele final com o Bullseye vai ser porque provavelmente deve fazer algum spin-off do Bullseye. Porque no final das contas, o Bullseye, que sempre foi um grande vilão, um grande assassino, sabe, um mercenário, de repente você bota aquele final que o cara vai trabalhar com a CIA, o Luke Cage é dispensado porque ele não gostava daquele tipo de trabalho. E é meio que você transforma um personagem que a galera gostou muito em um anti-herói, em toda a cara de virar um spin-off essa porra.
É, é isso. Teria sido maneiro se ele tivesse
tivesse dado um peteleco no amendoim, né? Lembra dessa cena lá do filme do Ben Affleck?
Lembro. Tem a galera falando que esse cara pode ser importante para as próximas sagas, sei lá, porque a gente vai ter os mutantes e a gente vai ter que se criar aí a galera que vai caçar esses mutantes, né? Que vai ser aquela galera do controle. E aí eu vi gente falando que ele pode ser o Gyrish, que pode ser o cara que vai dar início lá, a caçar os mutantes.
Mas esse personagem do Matthew Lillard, ele não parece esse cara que é esse militar, miliciano que faz... Ele parece muito mais um articulador.
Ele tá com cara de ser Black Ops da CIA. É Black Ops da CIA, sabe?
Isso, exato.
É tipo assim, ó, tem um problema aqui, a gente tem que resolver. Quem você recomenda? Ó, vou juntar um grupo aqui de pessoas que vão fazer a missão pra você, que era o que o Luke Cage fazia, né? Pra entender isso aí.
Ele é bem a parada Jack Ryan, sabe qual é?
Exato. E você tem ali o Luke Cage e a Jessica Jones que trabalham pra esse Charlie, né? Ou seja, fizeram trabalhos de operações desse tipo pra CIA escondido. E ele pegou só o mercenário, que é um cara que, eu sei matar, faço isso com o maior prazer, melhor do que tá preso. Botou ele ali, não duvido que vai virar algum spin-off, alguma coisa do tipo. Trouxe já a Jessica Jones e o Luke Cage e com certeza vai ter uma segunda série aí, uma segunda temporada de Defensores, cara.
Ai, não. Hoje, agora, com esses elementos desenhados aqui na mesa, não que eu queira ver e vá pagar por isso, mas eu me interesso mais... Me interesso, não. Eu tendo a me interessar mais por uma série dos Defensores com esses elementos. A Jessica Jones e o Luke Cage, na verdade, agora não me geram nenhuma vontade de ver nada. A única coisa que me gera interesse um pouco é realmente o Bullseye, o mercenário, porque foi um personagem bem construído, maneiro e tal. Mas como ele vai estar deslocado do universo Demolidor, provavelmente pra esse outro, esse é um caminho que me gera interesse. Mas, de novo, eu não tenho vontade, não sei que história os caras vão trazer que vão falar assim. Porque a única maneira de fazer a gente querer ver Demolidor de novo é uma só, gente. É voltar a porra do Punisher pra série Demolidor. É a única maneira que vai fazer a gente voltar a ver essa série.
Sim.
Porque o Punisher é um personagem que movimenta pra cacete o entorno do Demolidor. Essa é a verdade. E o Punisher fez falta pra cacete nessa temporada do Demolidor.
E o Demolidor é isso que a gente falou. Pra mim, ele termina a série bem desgastado, assim, como herói, né? Acho que o Matthew Murdock legal ali e tal, na parte de julgamento ali com a Karen Page, não sei o quê. Mas, tipo, ele como herói, cara, eu achei bem... por tudo isso que a gente já falou, então também meu interesse pra vê-lo não tá grande coisa, não. Eu tô mais interessado em saber se aquela detetive Kim, que só fez carão a série inteira, vai voltar. Porque puta que pariu, né, cara? Cada personagem bucha, aquele policial, a advogada, é um cabide de emprego inacreditável. Exato, ali, cara.
Pô, gente, foi exatamente o que eu falei, cara. Se pegasse essa série e tirasse todas essas partes, assim, que são chatas, cara, que não somam em nada, cara. Dava uns 5 episódios muito bem feitos, assim. Mas toda essa parte de BB Report, o secretário do prefeito...
O gordinho, deixa o gordinho, Rex. Não me tira gordinho.
Caraca, o gordinho só queria um date, Rex.
Porra, queria um date, cara. O cara morreu na friendzone, amigo. Nem pra dar o beijinho depois de... Nada, nada. Friendzone passou as duas temporadas ali no seca.
A dor na voz do Rex é palpável, a dor do Rex.
O cara correu risco de vida... Não, correu não. Ele perdeu a vida. Ele
perdeu, né? Passou duas temporadas ali protegendo a amiga entregando. Todo mundo
aprendeu,
sabia que era
cozinhar,
ela.
Rex. O cara aprendeu a cozinhar, cara.
Porra, o cara tinha um talento inacreditável pra cozinha, cara. O cara aprendeu a cozinhar no YouTube.
Pois é, cara.
Pô, o cara podia ter largado essa vida de prefeito e ficar que nem o Tucano fazendo react de comida.
Porra. Já tinha um bom alcance no canal dela, né, cara? Podia
ter ajudado. Podia juntar forças ali, né, os dois.
Fazer um collab. Fazer um collabzinho, pô.
E morreu na friendzone, cara.
Se fudeu aquele saco. Parecia uma melançola.
Também, né? Comprou na promoção o boné da luta, a estatuazinha de cristal.
Não conseguia nem sentar no carro mais.
Não conseguia. O cara sentava de perna aberta, parecia que tinha um joelho no meio da virilha mesmo.
Ah, o cara mandou bem. Eu achei ele um bom ator, de verdade, assim.
Sim, não, sim. Isso sim. Não, eu achei ele muito chato.
Não, mas beleza, você é um cara... Você é gordofóbico.
Não, ele é chato.
Dietarista, é chato, né? Porque falou que o rei do crime tá velho e capenga.
Exato, o cara tem 66 anos, tá velho. O outro gordo... Ah, gordo é automaticamente chato pro Rex.
O Rex não, tá... O personagem é chato. Tá. O fato dele ser gordo não me incomoda. Me incomoda o cara dele ser chato.
Você gosta do assassino caladão que fica fazendo duplo sentido de pistola. Porra, Rex.
O Buck Cashman é o significado da ousadia nesse filme.
O cara bota um terno e faz carão, é a parada que o Rex quer.
O cara é elegante. O cara faz choke com a...
O cara tá apaixonado, David.
Entendeu?
Aquela cena do choke lá com a psicóloga, né?
O cara tá nem disfarçando, maluco. Olha isso. O cara tá nem disfarçando, tá? Suco da parada.
Música.
A gente sabe que todo mundo escuta a gente. Globo, Disney, Warner, a gente sabe. Agora a Globo vai fazer a novela, o filme. Cara, a gente falou isso tantos anos e aí finalmente vai acontecer. A Globo vai fazer, vai transformar uma novela num filme. A Viagem vai virar filme. Isso é uma prova que eles escutam o que a gente fala e tudo bem, a gente tá aqui pra aconselhar. Então, o que eu quero de vocês é o seguinte. Como que a gente salva a série Demolidor? Como que a gente faz uma terceira temporada que dê vontade de ver? O que, que vocês gostariam de ver de verdade? Independente do que tem nos quadrinhos, o que, que vocês já leram, whatever isso. Qual é a história, pegando desse churume que sobrou agora, que é Matthew Murdock preso, o rei do crime de calça e calça camisa comprida na praia.
Ele passou na Richards, comprou a coleção completa.
que salva? O que, que a gente fala? Caralho, agora vai.
Eu gostaria de ver, eu entendo, né, que é dos quadrinhos, Hell's Kitchen, não sei o quê, mas assim, já deu essa parada. São 5 temporadas de Hell's Kitchen e não sei o quê. O Demolidor, ele é um cara que ele tem que ver.
Não vê, ele não vai.
Tá certo, cara, isso é verdade.
Porra, Marcelo, tu tá de sacanagem também.
É verdade. Não, ele não enxerga, mas ele vê, ele sente, entendeu? Mas enfim. Então eu gostaria realmente de ver ele mais envolvido com outros heróis do MCU ali. Eu gostaria de ver ele aparecer em algum dos filmes, né? Ele apareceu rapidamente no do Aranha. E retomar um pouco essa parte mais herói, menos melancólica e triste e dualidade com o Rei do Crime.
Vida que segue, é isso que você quer, vida que segue.
Eu quero vida que... Exatamente, vida que segue. E de preferência, a Elektra chegando pra causar aí na vida dele. Karen Page vai ter que aprender a lutar mais aí se quiser enfrentar.
Cara, isso é um bom nome. Depois de Demolidor Renascido, a terceira temporada chamada Demolidor Vida que Segue é um excelente nome.
Caralho, vai pra passar na Record, né?
Cara, mas essa parada de trazer de volta a Elektra é maneiro, eu gostaria de ver. E, cara, eles já estão trazendo de volta o que eu acho que funcionaria bem pro Demolidor, que é o Tentáculo. Trazer Sim. o Tentáculo, trazer, tipo, as paradas que são mais da origem dele, o clã lá que treinou ele, fazer todo esse outro lado dele, que é fora do Rei do Crime, né? E aí você trazer a Elektra, traz drama pessoal também do relacionamento dele, traz essas coisas a mais.
Meu, cara, o drama pessoal dele já chega, né? Amor
no escurinho. Amor no escuro. É o lado romântico, né? O lado...
A comédia romântica com o Demolidor, é isso aqui, é Carlos?
Vendo com o coração.
Aí o Rex vai pedir o Ben Affleck de novo. Neto,
não precisa apagar a luz, tudo bem.
Eles tentaram fazer uma série de tribunal, não rolou. Tem algumas cenas interessantes de tribunal, mas não rolou. Né? Nem na She-Hulk eles conseguiram fazer direito.
Um tribunal, um negócio de crime, um negócio de policial, ficou tudo confuso, não entregou nada.
É verdade, é verdade.
Só faltou ser Demolidor.
Só faltou ser Demolidor, exatamente.
E assim, agora, o que o Rex falou, tipo assim, ele já transcendeu ali. Tipo, a galera já sabe que ele é o Demolidor. Se não vier a Shield, porque não tem a Shield mais, mas assim, ele precisa virar um herói mesmo, um agente.
Nunca mais vou poder comprar pão, cara.
Vamos ser honestos aqui, tá? Ele perdeu a carteira da OAB.
Foi pro saco.
Então ele já não vai conseguir mais trabalhar como advogado. Pra salvar a série, o que eu vejo que pode acontecer? Concordando com tudo que vocês falaram. Esquece agora o lado advogado dele. Dá um jeito de soltar ele. Alguma jogada da Shield pra libertar ele, o que for.
Não tem Shield.
Não, qualquer coisa, mas esquece o lado advogado dele. Solta ele. Nesse tempo que ele ficou preso, o crime inteiro ficou naquela guerra de poder pra ver quem vai assumir o Rei do Crime. Então, a cidade ficou um caos nesses meses que ele ficou preso.
Mas soltar ele, a governadora pode dar perdão pra ele, solta ele.
Sim, mas assim, volta o Tentáculo, volta os outros criminosos, pega os outros criminosos padrões de Nova York, né, que é o Lápide, essa galera toda que fica naquele universo de Nova York, bota essa galera toda pra criar uma guerra, sabe, de bandido e coisa e tal. Ele é solto, ele é obrigado a resolver isso, e aí você pega a galera, tipo, Justiceiro, Jessica Jones, Luke Cage, bota uma gente trabalhando ali pra tentar limpar o negócio, e ele como grande líder da parada.
Eu não tenho vontade de ver isso, desculpa, eu não tenho vontade. Eu acho que tem que sair, porque eu não aguento mais esse vilão Lápide, vilão Sabrete, o cara vende cachorro quente na Times Square. Caraca, meu irmão, pra gente ter alguma coisa legal, diferente, vida que segue, como a gente falou, ele tem que sair de Nova York, é isso, ele tem que ir embora.
Tem que sair, cara.
Pô, mas
tem
você sair. Vai ser o Demolidor em Nova Jersey? Ele mudou de bairro.
Eu sei, tem que encontrar a She-Hulk. A última vez que ele sorriu foi com a She-Hulk, malandro.
Foi mesmo. Lembra quando o Homem-Aranha vai pra Titã e luta contra o Thanos? Tipo assim, é uma parada totalmente maluca. O Demolidor precisa disso pra dar uma arejada mesmo, pra ver que ele pode mais. Eu acho que ele tá
podendo. Sei lá, um pouco. Demolidor em Madripoor.
Legal.
Contra o Tentáculo.
Eu gosto, hein?
Aí tu tinha que misturar, sabe o que, pra ficar bom? O Demolidor com o Motoqueiro Fantástico.
Tá bom, pariu.
Isso acontecia nos quadrinhos e era muito maneiro, cara.
É, era.
Com fantasma, com demolidor.
Então, mas, Rex, você sabe...
Perine ali no meio também.
Eu não sei se você tá zoando ou não, mas...
Tô falando sério.
Eu realmente acho interessante, porque assim, a fase mundana do demolidor, pra mim, já deu o que tinha que dar. Poderia terminar agora.
É isso.
Isso.
Eu não quero mais
um mundano. Aí pro lado heróico dos quadrinhos mesmo, bota os outros super-heróis do universo. O motoqueiro fantasma, se eles levarem enquanto que o MCU todo existe, o motoqueiro fantasma já apareceu no, naquela série da SHIELD, sabe? Traz aquele personagem de novo, sabe? Não, e porra, bota uma coisa misturando com o sobrenatural, porque o demolidor tem esse lado do sobrenatural, que é o tentáculo, entendeu? Bota aquela coisa do sobrenatural, bota o motoqueiro fantasma junto, traz uma galera que era desse universo mais violento, né, mais pulp da Marvel, pra trabalhar junto e faz e investe nisso, cara. Vai na loucura. Chega de lado psicólogo, chega de advogado.
É, cara, chega, sabe, de polícia.
Porra, meu irmão.
Chega de bater na polícia, cara.
Chega dessa porra. Bota batendo em bandido mesmo, em traficante do caraca, vilão perigoso, mexe com o sobrenatural que tinha aquela coisa do tentáculo.
Não, traficante, polícia é a mesma coisa, cara. Eu tô falando, tipo...
Não, mas criminoso em geral.
Por isso que eu falo, o tentáculo, eu acho que é o melhor caminho pro demolidor, porque vai trazer um paradas que já são conhecidas, que estão já sendo trazidas aí pro MCU, que vai aparecer já no filme do Homem-Aranha, já vai ter essa conexão, traz a Electra de volta, trabalha com misticismo, trabalha com magia.
É, com magia, Doutor Estranho, cara, é isso aí.
Né, trabalha com essas paradas.
Mesmo, assume esse lado sobrenatural da Marvel, que eles só exploram com o Doutor Estranho.
Cara, tem um filme do MCU que eu achei foda, mas nunca foi morreu lá atrás, que era do Werewolf by Night, o Lobisomem da Noite.
Bom pra caramba.
Porra, é muito bom, e não aproveitaram essa porra.
Traz o Blade também, traz logo o Blade também.
Dá pra trazer até o Moon Knight, cara. Moon Knight,
isso. Traz esse mundo mais místico, junto com o tentáculo, junto com essa parada, e bota o Demolidor no meio.
Mas traz o Moon Knight dos quadrinhos mesmo, que tem nave em forma de lua, mete essa loucura aí.
Moon Knight deixa lá. Mas eu gosto dessa ideia, mas eu acho que isso pode acontecer provavelmente depois do filme dos Avengers, Doctor Doom, né? Porque vai dar um reboot, é isso. Esse filme vai dar uma rebootada no MCU, e aí essas novas possibilidades pro Demolidor vão vir. É isso, porque hoje ele tá estagnado. O Demolidor tá preso num ciclo vicioso de ficar batendo em polícia.
Bate, apanha, grita, e é isso aí.
É, exato. Não tem mais nada. A gente não tem mais nada pra ver ali.
Eles estão presos ainda na ideia do que foi construído lá na Netflix, que era pé no chão. Eles tentaram trazer elementos mais quadrinhos, tipo, porra, o Rei do Crime nas temporadas do MCU é muito mais quadrinhos do que era na série da Netflix. Ele é muito mais bizarro e sinistro, de forte, de tamanho. E eu acho que agora dá pra explorar esse outro lado, porque Rei do Crime eu acho que tinha que dar um tempo, de qualquer jeito. Não tem que voltar com ele tão cedo.
Sabe quem é a culpa de tudo isso? É do Nolan. Quando o Nolan resolveu fazer o Batman ser real no mundo real, todo mundo resolveu fazer isso com os super-heróis. Aí virou essa moda toda. Aí pegaram o Demolidor e falaram assim, vamos transformar o Demolidor no homem real.
Então, tudo bem, mas essa moda já passou faz tempo. O problema...
Já passou, exato. Eles estão, exatamente o que o Walter falou. Eles estão presos ainda nesse conceito de Netflix.
Eles estão presos no lance da Netflix ainda, porque foi sucesso mesmo, e é isso aí. E na Netflix era fora do MCU, né? Por mais que eles falassem ali, tipo, agora que tá no MCU, eu acho que tá fora de tom mesmo. Ele já deu o que tinha que dar.
É isso, ele tá fora de tom.
Faltou o Homem-Aranha, faltou personagens com poder, faltou, tipo...
Mas isso é um pouco usado também, porque o personagem não se sustenta, né? O que a gente tá falando aqui é que a gente tá citando sempre outros personagens pra fazer o Demolidor acontecer. Ah, tem que ter o Punisher, tem que ter o Homem-Aranha, tem que ter a Elektra, tem que ter a Jessica Jones, tem que ter o Luke Cage, tem que ter o Doutor Estranho. Puta, sabe assim? Ou seja, não tem mais história pra se contar o Demolidor, porque ele precisa de outros personagens pra a história dele avançar.
Eles ligaram ele tanto no Rei do Crime durante essas cinco temporadas que a gente não consegue mais ver ele fora disso, entendeu?
Sim, exatamente.
Por isso que eu falo, acho que o melhor caminho continua sendo Elektra Tentáculo, porque isso é da vida dele, não tá conectado a outros personagens diretamente, e é história do Demolidor, que vai conectar com o passado, conecta com o presente, e tipo, dá pra trabalhar muito melhor.
E mete o louco do sobrenatural, porque a história da Elektra envolve o sobrenatural, o Tentáculo envolve o sobrenatural.
É. Até trazer ela de volta, tipo, porque ela a princípio tá morta.
Exato, o fato dela tá morta é irrelevante pro Tentáculo.
Exatamente,
né?
Exatamente. Então isso já pode ser o gancho pra trazer pra próxima temporada, né?
Eu acho que é outro caminho, na verdade, gente. Eu acho que ele tem que desencanar de ser demolidor, ele não pode ser mais advogado, ele tem que se mudar pra um...
Pra uma fazenda.
É, sacou? É ir pra uma cidadezinha no Alabama, sei lá, sacou? Com a Karen Page.
Aí vai virar continuidade essa porra.
O que eu tô falando é que não tem mais história mesmo, sabe? Deixa o cara viver a vida dele, ele conseguiu. Ele vai cumprir a pena dele, vai sair da cadeia, vai juntar com a Karen e vai embora, é isso. Porque não tem mais. O que a gente quer ver desse cara também? Beleza, obrigado. Você cumpriu aí sua função. É, não mudou nada em Nova York, mas tá tudo certo. Vai lá, boa sorte, sacou? É?
Cara, exato. Ele não cumpriu nada. Ele não, tipo assim, Nova York não
continuou,
não aconteceu nada,
continuou nada, aquela porra zero. Daquele zoológico. Foda-se.
Zero. Vida que segue. É isso. Vida que pra mim é isso. Vida que segue. O Demolidor, vida que segue.
Depois do Jornal da Band.
Daredevil. Daredevil, life goes on.
Depois do Jornal da Record, que agora a Record tá parceria com a Disney Plus, fecha bonitinho aí.
Olha aí, cara. Logo depois do Demolidor, fala que eu te escuto.
Isso é uma boa série pro Demolidor, realmente, que ele é religioso.
Ele escuta mesmo, né, cara?
Não é?
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.